estreia do Café de Caxeta foi o relator, o seu relato foi favorável e esse projeto foi encaminhado para a Comissão de Saúde, para análise em outra comissão. Do vereador professor Marcos, que declara patrimônio cultural e material do município a cultura hip-hop, com todas as suas manifestações artísticas. A relatora vereadora Cleide Lari pediu vista, a relatora é a vereadora Cleide Lari, e o vereador Cabo Fé de Caxeta pediu vistas do projeto na próxima reunião, que deve acontecer na semana que vem, na terça-feira. Ele vai devolver o projeto para que ele tenha sequência de análise na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tem um projeto também do vereador Reamilton Espíndola, que institui o Dia Municipal da Ecoterapia. A vereadora Andréia é relatora do projeto, emitiu parecer favorável e o projeto foi para a Comissão de Saúde. Da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a obrigatoriedade do condutor de animais domésticos ou domesticados recolher os dejetos fecais eliminados pelo animal em vias, praças ou logradouros públicos. Esse projeto tem como relator o vereador Cabo Fred Caxeta. O relato dele foi favorável e o projeto encaminhado para a Comissão de Urbanismo. Do prefeito municipal, acrescentando dispositivo em lei complementar, esse projeto ele foi para a Comissão do Servidor. Da vereadora Thaís Souza, concedendo o título de cidadão anapolino ao advogado Samuel Santos e Silva. Vereadora Andréia relatou favoravelmente, o projeto está na Comissão de Educação. Do vereador Domingos Paulo, que reconhece de utilidade pública a Igreja Ministério Kadosh de Evangelização. Vereadora Andréia foi a relatora, relator favorável, e agora o projeto está na Comissão de Educação. Da mesa diretora, que dispõe sobre a aprovação de contas da Prefeitura Municipal referente ao exercício de 2020. Vereadora Cleide foi favorável, ela foi a relatora, e o projeto está na Comissão de Finanças. Do prefeito municipal, alterando dispositivos da Lei Complementar 146, está na Comissão de Saúde. Também do prefeito, que autoriza a desafetação e afetação de área pública, que menciona a ser destinado ao uso exclusivo do Poder Legislativo Municipal, é aquele projeto que destina a área para a construção da nova Câmara. O vereador Cabo Fred Caxeta foi o relator, relatou favoravelmente, o projeto agora foi encaminhado para a Comissão de Urbanismo. E por último, do prefeito municipal, projeto que acrescenta dispositivo na lei municipal que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e disciplina o procedimento de chamamento e seleção pública. Vereadora Cleide Lário foi nomeada como relatora desse projeto. Portanto, projetos analisados agora pela manhã na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Anápolis. Faltando um minuto para começar a sessão ordinária, ainda dá tempo de cumprimentar aqui o jornalista Marcos Vieira, e a gente, quando descansa, carrega pedra, né, Marcos? O Marcos estava ali agora, já fazendo o registro desse evento que aconteceu agora há pouco aqui, de homenagem ao Colégio da Polícia Militar, Dr. César Toledo. Bom dia, Marcos.
Muito bom dia, Orisvaldo. Bom dia àqueles que nos acompanham pela TV Câmara no YouTube e também pela Rádio Manchester 93,3 FM. Para essa sessão começa daqui a pouquinho, a Câmara bastante movimentada, você já deve ter passado a agenda. Eu estava ali conversando com o comandante do Colégio César Toledo, também com a vereadora propositora desse evento que aconteceu agora há pouco aqui no plenário.
Muito bem, faltando já 19 segundos, não vai dar nem tempo da nossa vinhetinha aqui, vai começar já a sessão da Câmara Municipal. Vamos direto então, pessoal, para a sessão. O vereador Domingos Paula de Souza, em 10 segundos, vai dar início à sessão ordinária dessa terça-feira, 6 de junho de 2023.
Verificação de colo, vereador Eli Rosa, vereador Américo, vereador André Rezende, vereadora doutora Trícia, vereador Delcimar Fortunato, vereador Edmilson, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos, vereadora Thaís Souza, vereador Federico Godoy, vereador Fred Caxeta e vereador presidente Domingos Paula de Souza. Colo suficiente. Havendo colo suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao vereador Jean Carlos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não bebedes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que recebe como alimento, viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. João 6, 53 e 58, palavra do Senhor. Graças a Deus. Paz.
Cumprimentar aqui as pessoas que nos acompanham aqui no plenário. Registrar já a presença do vereador Dr. Zé Fernandes aqui, do vereador professor Marcos, do vereador Hélio Araújo e também da elegantíssima vereadora Cleide Lari, que acabou de chegar no plenário, do vereador Lisier Zé Borges e também do vereador policial federal Suender, que acabou de chegar aqui no plenário. Sejam todos bem-vindos. Que Deus possa abençoar que a gente tenha uma boa sessão hoje, uma sessão produtiva. Cumprimentar aqui Lucivan, jornalista da Rádio Manchester, Richard, né, está aqui conosco também. Cumprimentar Marcos Vieira, Giovana, o Osvaldo, Ismael. Lucivan, que esteve agora há pouco conosco ali no Rio do Campo, que é onde foi dar ordem de serviço para poder asfaltar aquelas ruas. Lá eu disse, é um trabalho, né, vereador Jean, vereadora Thaís, vereador Lisier, que foi começado em 2018, quando o prefeito Roberto esteve lá na Câmara Municipal, e naquela época, como vereador e presidente da Comissão de Urbanismo e Transporte, onde a gente fez um trabalho para poder asfaltar todas as ruas da nossa cidade sem asfalto. E depois, devido à pandemia, a gente não conseguiu esse êxito. Tinha já esse pensamento, inclusive aquelas ruas do Luiz Campo, um requerimento da minha pessoa, mas que eu compartilho com todos os vereadores, tanto faz vereador do passado que pediu, vereador dessa legislatura. Eu sempre digo que o importante não é apresentar um requerimento numa foto, nem nada. O importante é o benefício chegar até a população, independente de época foi feito o pedido. O importante é que os vereadores possam fazer esse trabalho para que a população colhe os frutos e estão correndo aí na cidade toda. Já passo a palavra ao nosso primeiro secretário para a abertura do pequeno expediente, onde fará a leitura de requerimento, de projeto, depois encaminhado à diretoria legislativa.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia a todos aqui presentes. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 5 dias do mês de junho de 2023, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Jackson Charles, Frederico Godoy e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. O senhor presidente convidou para sentar junto à mesa diretora o senhor deputado federal Rubens Ottoni. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhados à diretoria legislativa. Projeto de decreto legislativo número 120 de 2003, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolino a Fábio Alves Castro Vilela. Projeto de decreto legislativo número 121 de 2023, de autoria da vereadora André Rezende, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania à senhora Josimeire Moura de Souza Santos. Projeto de resolução número 122 de 2023, de autoria da vereadora André Rezende, que altera-se a redação do inciso 5º do artigo 26 e artigo 36 da resolução número 004 de 2015, de 2 de junho de 2015. Projeto de lei ordinária número 123 de 2023, de autoria do vereador João da Luz, que altera dispositivos na lei 3.437 de 2010, que proíbe o consumo de cigarros, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco. Projeto de lei ordinária número 124 de 2003, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que institui o programa Adote um Bebedouro. Projeto de lei ordinária número 125 de 2023, de autoria do vereador Cabo Frete Caixeta, que denomina de Maria Aparecida de Jesus Sais a praça pública localizada entre a rua Monteiro Lobato e a Avenida Nossa Senhora da Conceição, no bairro Alexandrina da cidade de Anápolis e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária número 126 de 2023, de autoria do vereador policial federal Suender, que institui dia municipal em homenagem e gratidão aos profissionais da saúde que atuaram na linha de frente contra o Covid-19 no município de Anápolis e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária número 127 de 2023, de autoria do vereador Domingos Paula, que reconhece de utilidade pública a Igreja Ministério Cadastro de Evangelização e determina Outras Providências. Processo de julgamento de contas do Poder Executivo Municipal número 129 de 2023, que dispõe sobre a aprovação de contas da Prefeitura Municipal de Anápolis referente ao exercício de 2020. Veto 130 de 2023, de autoria do prefeito. Veto total ao autógrafo de lei número 032 de 2003, que dispõe sobre o direito do consumidor em requerer o controle de pagamento individual de seu consumo nos bares, lanchonetes, restaurantes, estabelecimentos comerciais e similares, e da Outras Providências, iniciativa do vereador Delcimar Fortunato. Projeto de lei complementar número 131 de 2003, de autoria do prefeito, que acrescenta, revoga e altera dispositivos na lei complementar número 146, de 6 de junho de 2007, e da Outras Providências. Projeto de lei complementar número 132, de autoria do prefeito, que autoriza a desafetação da área pública que menciona a ser destinada para o uso exclusivo do Poder Legislativo Municipal e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária número 133 de 2003, de autoria do prefeito, que acrescenta dispositivo na Lei Municipal 4.173, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, disciplina do procedimento de chamamento e seleção pública e da Outras Providências. Usaram a palavra professor Marcos Carvalho e o deputado federal Rubens Ottoni. A palavra foi aberta aos vereadores para que se pudessem apresentar seus cumprimentos e questionamentos ao deputado federal. Após a resposta do convidado, a sessão foi suspensa para despedida. Grande expediente. Usaram a palavra policial federal Suenda, Federico Godoy, João da Luz, Cabo Fred Caixeta, José Fernandes, Domingos Paulo, Delcimar Fortunato e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve projeto de votação, houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 118 de 2023, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina a Vossa Excelência, senador Wanderlan Vieira Cardoso, aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 115 de 2023, de autoria do prefeito, que altera dispositivos da lei 3.731, de 15 de julho de 2014, e da Outras Providências, mandato e recondução dos conselheiros municipais, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 41 de 2003, de autoria do vereador professor Marcos, que dispõe sobre o programa SOS Idosos Desaparecidos no município de Anápolis, e da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 54 de 2003, de autoria do vereador Lisier José Borges, que dispõe sobre a instituição da Semana Municipal da Alimentação no município de Anápolis e da Outras Providências, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de resolução número 6 de 2003, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, acrescenta parágrafo do artigo 187 do regimento interno para criar autodescrição para deficientes visuais, cegos, na tribuna no pequeno expediente, grande expediente e outros. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Foi lido e votado requerimento de autoria do vereador licenciado Leandro Ribeiro, solicitando licença por 30 dias por interesses particulares. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos presentes. Esgotado o prazo regimental, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 6 de junho em horário regimental. Correspondência. O gabinete do vereador Reamilton Espíndola informa que o vereador não poderá estar presente na sessão ordinária de hoje por motivos de agenda política. Avisos, respostas da Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos. Encaminhe informação sobre serviço de roçagem e limpeza nos seguintes locais. Rua 4, Conjunto Mirage. Rua L6, Jardim Europa. Terrenos Baldio, no bairro Bom Sucesso. Terrenos Baldio, no Residencial Ana Carolina. Rua Luziânia, no bairro Calistópolis. Cântico de futebol na rua Joaquim Souza, setor sul. Resposta ao requerimento da vereadora André Rezende. Encaminhe informação sobre serviço de tapa-buracos, patrulhamento e encascalhamento e roçagem e limpeza nos seguintes locais. Rua Maria das Graças, Residencial Arco-Íris. Rua Marreco, Avenida dos Buritis, no bairro de Branho Raj. Rua 4, São Jorge, em toda a Residencial do Rio Jordão. Ruas dos Industriais, no Polo Centro. Resposta ao requerimento do vereador Deusimar Fortunato. Encaminhe informação sobre serviço de roçagem, limpeza e tapa-buracos e manutenção de bueiros nos seguintes locais. Rua Recife, bairro Bom Sucesso. Rua 24, Jardim América. Avenida dos Buritis, de Branco Raj. Rua Doutor Faustino, Jundiaí. Rua Lauro Gomes Santos, setor tropical. Rua Bela Vista, Jardim Santana. Rua Couto D'África, bairro Jundiaí. Resposta do requerimento do vereador Frederico Godoy. Encaminhe informação sobre serviço de roçagem, limpeza, patrulhamento, cascalhamento, manutenção e limpeza de bueiros nos seguintes locais. Avenida Ageu Batista, Residencial Alphaville. Rua VB3, VB7 e VB8, Vale das Brisas. Rua P26, P28 e Avenida 10, Jardim Progresso. Respostas do requerimento do vereador Hélio Araújo. Encaminhe informação sobre serviço de tapa-buraco, roçagem e limpeza nos seguintes locais. Unidade Básica de Saúde, da Vila Formosa. Pista lateral que dá acesso ao Parque dos Pirineus. Avenida Contorno, bairro São João. Avenida Contorno, Vila Esperança. Avenida das Rosas, bairro Boa Vista. Rua Maria de Fátima, setor sul, terceira etapa. Todas as respostas do requerimento do vereador Dr. José Fernandes. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buracos nos seguintes locais. Entrada da BR-153, em frente às empresas Relux e Concrecon. Rua das Acácias, bairro Granville. Resposta de requerimento do vereador João da Luz. Encaminhe informação sobre o serviço de roçagem e limpeza nos seguintes locais. Rua 3, Vila Santa Isabel, segunda etapa. Rua RC-17, Residencial Cerejeiras 2. Resposta do requerimento do vereador Lisier José Borges. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buraco nos seguintes locais. Rua 3, Residencial Mônica Braga. Rua 1, Itamaraty, segunda etapa. Rua Pará, setor central. Rua Geraldo Pedro Souza, Residencial Veneza. Rua 8, Residencial Santos Dumont. Rua Mirage, Jardim Progresso. Rua Luiz de Godoy, Vila Harmonia. Rua 4, JK Nova Capital. Rua Suécia, Vila Santa Isabel. Rua Afonso Prado, Maracanã. Todos respostas ao requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buracos, contenção de erosão, manutenção e limpeza de bueiros nos seguintes locais. Rua 12, bairro Antônio Fernandes. Avenida Perimetral Leste, Anápolis City. Avenida Pedro Ludovico, Miriam Park. Avenida S7, Anápolis City. Rua das Laranjeiras, bairro Granville. Rua Água Cristalina, bairro Polo Centro. Rua do Servidor Público, Polo Centro 1. Rua Pérola, Jardim Gonçalves. E Rua Frei João Batista Vogo, Vila Formosa. Resposta do requerimento do vereador policial federal Suender. Encaminhe informação sobre serviço de limpeza e desentupimento de bueiros nos seguintes locais. Rua Professor Clementino, Residencial América. Rua S8, Anápolis City. Rua Pereira do Lago, Jardim Europa. Avenida Dona Elvira. Rua José do Ó, Vila Santa Maria de Nazaré. Avenida Goiás, Vila Brasil. Rua 22, bairro Boa Vista. Avenida Presidente Vargas, bairro Vera Cruz. Avenida Independência, Parque Brasília, segunda etapa. Todos os requerimentos da vereadora doutora Trícia Barreto. Sem projetos a serem encaminhados às comissões, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fred Cacheta, registrando aqui a presença do vereador vice-presidente e líder do Executivo, Jackson Chaves, também do vereador Eli Rosa. Já abro um pequeno expediente com dois oradores inscritos, ainda tem espaço. O primeiro orador, o vereador Suendo, e depois o vereador João da Luz.
Bom dia a todos que se encontram no plenário. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Suba a tribuna para mais uma voz aqui, representando a sociedade. E dizer que ontem eu achei muito importante salutar a fala até do nosso presidente, né, sobre a questão de combater notícias falsas vindo de jornais, né, Eu acho que a Câmara tem que dar realmente essa resposta. E ele se colocou até à disposição de fazer, né, investigações, utilizar a própria Procuradoria para fazer esse trabalho, né? E a gente ficou até em dúvida, na época, de ontem, sobre a questão de ter um contrato ou não, né? E a gente foi em busca desse contrato, e realmente tem um contrato com o jornal, né, DM Anápolis, o contrato número 45/2022, que reza aqui 38 assinaturas do jornal para o período de 12 meses, que ele vence em agosto, 12 de agosto, esse contrato está válido. Eu ainda tomei a precaução de ir até o setor e realmente o contrato está válido. E analisando esse contrato e com a disposição do presidente, a gente vai realmente encaminhar agora, né, uma solicitação para que até exclua, né, saia desse contrato, e a gente vai mostrar onde o próprio jornal mentiu, né, a meu respeito, dizendo à época que eu fui barrado na Santa Casa, no dia 29 de maio, saiu essa publicação, fui barrado e dando carteirada ainda, né? Imagine. Aí, então, é uma notícia totalmente falsa, até porque, quando quiser na Santa Casa, eu tenho um convite, né? As portas abertas para poder ir, né? O trabalho que a gente puder fazer. Não, nem solicitei entrada na Santa Casa, então não existiu isso. A notícia não foi nem inventada, não foi nem modulada, ela foi realmente inventada. E a gente vai passar, então, à presidência para que, além de afastar a apuração, a gente também vai encaminhar para os outros setores, mas com a disponibilidade do presidente, a gente vai encaminhar para que, primeiro, né, faça, ajude, né, a investigar. Segundo, que realmente corte, né, essa forma de contratação, porque se esse tipo de periódico não está servindo à comunidade, não está servindo está servindo apenas com notícias falsas, então que se corte esse periódico que não está servindo à imprensa. Imprensa, eu sempre falo que ela não é nem um quarto poder, ela é o primeiro poder, né? E ela serve para enaltecer quem não deve e destruir, de repente, pessoas do bem em 24 horas. Então é importante que a gente tenha esse cuidado, que o Poder Legislativo tenha esse cuidado de fazer contratação de periódicos que vêm apenas criar factoides e criar problemas para as pessoas. Então, até porque é dinheiro público, né? É dinheiro que tem que retornar para a sociedade com coisas importantes. E nessa mesma linha, eu ainda falo que o que aconteceu em 2022 num contrato de publicidade, eu reafirmo, né? 15 milhões de 2022 e, pasme, para 2023 também 15 milhões. Dois anos com 30 milhões, aí já falo do executivo, né? Tentei buscar essas planilhas desde 2021, viu, vereador José Fernandes, a gente estava falando sobre isso. Tentei buscar essas planilhas. Ah, está no contrato de transparência. Não está, só tem os contratos de forma aleatória. Mas o que eu quero é cada item gasto com as notas fiscais e ordem de serviço. Não consegui. Na época, o então secretário de comunicação, né, que hoje é um dos responsáveis por esse jornal, nunca me respondeu, continua não me respondendo. Fui até as empresas que fazem a publicidade, solicitei, entreguei o ofício para que pudesse me encaminhar, e nada me foi respondido, nem por aquelas empresas particulares que utilizam dinheiro público para fazer a publicidade. Então, pasme, 30 milhões e uma dificuldade de fiscalização em cima desses valores. Por isso que é importante a gente começar a pensar também, né, se será necessário a gente também fazer lá na frente uma SEI da comunicação, né? Porque 30 milhões e a gente todo perdido nessa situação. Eu já solicitei 3 SEIs aqui, né? As duas já falei, e ontem foi a SEI da saúde. Agora da publicidade também. Se a gente precisar, vamos ter que solicitar também, ou chamar a audiência pública aqui, fazer alguma coisa, porque esse gasto de 30 milhões tem que estar muito bem detalhado para a sociedade. Até porque nós estamos aí num caos, né, dificuldade de exames, dificuldade de médico, dificuldade, só para terminar, dificuldade, N dificuldades dentro da saúde pública, e contratos milionários de 30 milhões, e não é contrato de campanhas, porque na cada pasta também tem o seu valor de publicidade, 3 milhões, 2 milhões. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suender. Informar você que está acompanhando a sessão aqui do trabalho sério que a mesa diretora faz. Enquanto o vereador falou que a gente tinha um contrato, eu falei para ele poder trazer. Nós temos uma assinatura, vereador, não só com o jornal que o senhor falou, nós temos uma assinatura com o Popular, nós temos uma assinatura com vários jornais. Assinatura é uma coisa, contrato de publicidade, igual o senhor falou ontem, é outra. Então, nós temos assinatura. Agora, sim, eu pedi à diretoria de comunicação dessa casa que pudesse fazer um estudo do jornal que circula na nossa cidade, seja ele diariamente ou de 15 em 15 dias ou mensal, para a gente poder fazer um contrato para poder levar informação à sociedade. Quando o senhor fala que a presidência, a mesa que toma providência em relação a tudo que acontece em relação ao vereador, nós tomamos. Recentemente teve a notícia em relação à Vossa Excelência de uma funcionária que trabalhava no seu gabinete, que fez uma denúncia na delegacia de... Deixa eu lembrar o nome aqui, me ajuda, vice. Assédio no gabinete de Vossa Excelência, o que que a gente fez? Assim que chegou aqui na ouvidoria da casa, a gente já passou para a corregedoria da casa para poder averiguar. Eu não sei se a corregedoria já chamou as pessoas envolvidas, até mesmo Vossa Excelência, para poder dar uma explicação. É prova que a gente trabalha com sinceridade. Primeiro, a gente ouve tudo, todas as partes, para trabalhar com transparência. Quando o senhor foi acusado de falsidade ideológica e de assinatura, até hoje o processo está aí, a gente está dando uma resposta à sociedade, a gente ouve, faz tudo aquilo que a Câmara pode fazer para trazer a transparência, primeiro, para o vereador e depois para a sociedade. Então, a mesa diretora trabalha nesse sentido de aqui ajudar todos os vereadores. Qualquer denúncia que chegar em cima de qualquer vereador, a gente está aí à disposição para poder ajudar. Tá?
A réplica.
Pode, vereador, a réplica de Vossa Excelência.
Presidente, importante, né? A gente já derrubou uma falácia aqui, derrubamos outra, vamos derrubar todas que tiverem essas mentiras que são inventadas para caçar o nosso mandato aqui, porque a gente faz um trabalho firme para a sociedade. Pode arrumar outras, sem problema não, vamos derrubar todas, porque com mentira não se sustenta. Mas é importante, o senhor falou, fazer todas, né? Todas as investigações, importante, até mesmo tendo o senhor dos carros milionários, que foi contratado em umas, né? Com a marido da vice-prefeita, que é do PP, então, valores que ninguém sabe ainda se forneceu ou não, não teve essa informação também em jornais, algumas coisas? Então, é importante fiscalizar, é até bom mostrar para a sociedade quantas denúncias que foram para parar na corregedoria, né? Porque até agora só vi a minha, existiam várias outras informações aí, e só as minhas que foram, né, informações falsas a minha, né? Mas essas foram parar na corregedoria, ou parar em qualquer lugar onde o senhor queira. Mas a de vocês, eu acho que não, né? Do senhor especificamente, eu nunca vi, né?
Vereador, nós não alugamos carro, não. Nós compramos carro. Foi feita uma licitação com funcionário efetivo da casa aqui, e o contrato está aqui, ó. Nós compramos carro, tá? Compramos 6, mas eu confesso aqui que eu gostaria de comprar 23. Um para cada vereador desempenhar o seu trabalho. É aquele que quiser usar, usava. Aquele que não quisesse, não usava. Mas se Deus nos permitir, quem sabe no futuro, se eu tiver sentado nessa cadeira, eu gostaria de comprar um carro para cada vereador. Agora, em relação à Vossa Excelência, a investigação ainda está em curso. E tomara que, tanto faz a denúncia de assédio moral do gabinete de Vossa Excelência, como a outra denúncia, seja tudo invasivo. Convido o próximo orador do Pequeno Expediente, vereador João da Luz.
São 10h14, agora o vereador João da Luz, do PSC, usa a tribuna. Vamos ouvir.
Quero cumprimentar a todos no nome do nosso presidente Domingos de Paula. Rapidamente, né, 5 minutos, parabenizar o prefeito Roberto Naves por assinar a ordem de serviço no bairro Lírios do Campo. Eu encaminhei vários ofícios, vários requerimentos para completar o asfalto daquelas ruas ali, e o prefeito hoje assinou a ordem de serviço autorizando a conclusão daquela obra, uma obra importante. Aqueles moradores sempre pediram a intervenção da Câmara. E eu fiquei muito feliz dessa assinatura de ordem. Eu não estava presente, mas quero deixar meus parabéns ao prefeito Roberto Naves. Quero registrar a presença do Igor, assessor do deputado Daniel do Agrobom, que está conosco. Seja bem-vindo, que vai participar da nossa audiência mais tarde, às 14 horas. Eu quero trazer aqui um documento, certo? Porque eu estou nessa casa aqui, nós tivemos a consolidação de uma reeleição, que você trabalha sério e trabalha com a verdade. Eu trouxe aqui um documento, que eu encaminhei para o gabinete do vereador Delcimar, informando para ele que na votação dos 500 milhões eu estava ausente, porque demorou muito e eu expliquei para ele, eu tinha ido no banheiro, estava com algumas necessidades. E na segunda votação eu estava presente e eu consolidei a votação, eu mostrei para ele o documento. Está aqui, isso aqui é a ata da votação. O vereador tem a capacidade de vir subir nessa tribuna e me chamar de mentiroso, me chamar de folha de bananeira. Você entendeu? Foi essas palavras que ele usou. Não vou representar ele, não vou representar o vereador Delcimar, de forma alguma, na corregedoria. Não vou provocar a corregedoria por ele subir aqui e usar nível baixo para poder referir ao nome dos pares. Atacar vereador, conquistar inimigos, você tem feito isso no seu mandato, você tem atacado várias pessoas aí, conquistando vários inimigos. A minha proposta aqui é trabalhar. Aqui eu venho e subo nessa tribuna aqui para trabalhar, para mostrar algumas demandas que estão em deficiência com relação ao executivo, municipal, estadual, federal. Eu só venho aqui apresentar a minha proposta de trabalho. Eu não ataco ninguém. Nunca ataquei Vossa Excelência. Eu estou aqui me defendendo dos ataques seu, que acho que não precisava fazer isso. Sempre que você é da base, eu sou da base. Então, fogo, amigo. Acho que você tem que parar com esse comportamento de ficar atacando parceiro de base. Eu acho que você, mudando esse comportamento, talvez o seu conceito lá fora melhore. Eu vi você atacando o subsecretário de Educação, o Luciano. Está lá firme, igual a Arueira. Eu vi você atacando o Robson. Está lá firme, igual a Arueira. Eu vi você atacando o Fernando Cunha. Está lá firme, igual a Arueira. Esse tipo de trabalho não funciona. E você vem querer me atacar, aqui é firme igual a Arueira, meu filho. Aqui não tem esse negócio não, aqui você bate, aqui é duro. Entendeu? Aqui tem consolidação de trabalho. Então, Vossa Excelência, com todo o respeito, sem baixar o nível, gostaria que você... Ontem você colocou um deputado aqui conceituado, conquistou a reeleição, você botou o deputado de mentiroso, deputado Hamilton. Eu acho que esse desrespeito desmerece essa casa. Acho que você tem que mudar o nível de atuação. É um conselho de amigo que eu estou te dando. Eu queria, aproveitando esse um minuto, perdi meu tempo fazendo uma coisa que acho que seria... Não precisava de fazer isso, né? Isso aí, para mim, era irrelevante. Mas... talvez esse conselho que eu estou te dando, você muda a sua forma de ver política. Eu apresentei uma indicação ontem. Essa indicação aqui é uma sugestão. Indicação, nós estamos sugerindo ao chefe do executivo. Nós sabemos, vereador Domingos de Paula, que a nossa saúde, ela precisa de melhorar. Ela está sim atendendo as pessoas. Eu não considero que a saúde está um caos. Eu considero que a saúde sempre precisa ser melhorada. E nós estamos aqui apresentando uma sugestão ao nosso chefe do executivo, certo? O prefeito Roberto Naves. Inclusive, quero parabenizar ele por aumentar o aporte para Santa Casa. Ia ser liberado 250 mil, o prefeito resolveu aumentar esse valor, esse aporte. Eu quero parabenizar o prefeito. E aproveitar esse momento e pedir para que faça um ajuste de conduta entre a Santa Casa, a prefeitura, certo?
Para que eles, vereador.
E o Ministério Público, para que eles possam fazer o quê? Uma parceria, presidente Domingos, inclusive uma demanda sua, para que eles possam reabrir o pronto-socorro da Santa Casa. Eu acho que a Santa Casa precisa dar essa resposta e o chefe do Executivo pode viabilizar e cobrar. Agora, já que aumentou o aporte, vai para 60 milhões o valor repassado para a Santa Casa.
Conclui, vereador, o tempo já acabou.
Sim, só mais um minuto, presidente. Então, seria prudente, por parte do prefeito Roberto Naves, por parte da Santa Casa, devolver essa porta aberta para a população da cidade de Anápolis. Então, nós estamos fazendo essa indicação, uma sugestão. Ninguém é responsável por dívidas anteriores da Santa Casa. Esse ajuste aqui é para poder ela administrar o recurso da agora para frente, dessa gestão. Então, não queremos crucificar a gestão de ninguém. São essas as minhas palavras, presidente. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Cabo Fred Cacheta. Só lembrando os colegas, se alguém quiser usar, ainda tem mais uma vaga no pequeno expediente. O grande expediente
já está lotado. Eu fui citado, seu presidente.
O senhor quer falar? A réplica?
Por favor.
Pois não.
Eu só quero dizer à população que eu vou mostrar, daqui a pouquinho, né, a máscara do João da Luz vai cair. Aqui comigo é o seguinte, bateu, levou.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a mesa na pessoa do senhor. Cumprimento os demais pares na pessoa do meu amigo professor Marcos Carvalho. Cumprimento a todos aqui presentes na pessoa do Richels. A você que nos ouve através da Rádio Manchester. E a você que nos acompanha através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, presidente, o motivo que eu subo aqui hoje é apenas para agradecer a visita hoje do Colégio da Polícia Militar, Dr. César Toledo, o qual, com muito orgulho, pertenci àquele colégio, trabalhei naquele colégio durante 14 anos, desde o primeiro dia da sua abertura até o dia que eu vim assumir o meu mandato. E ele, juntamente com a vereadora Celiane da SOS, que recebeu uma petição pública por parte daqueles alunos, um ato nobre para que haja investimentos ali no Parque da Matinha, que é próximo ao Colégio Militar Dr. César Toledo. Então, isso mostra que os alunos hoje, os jovens hoje, já estão preocupados com o amanhã. Isso é muito importante. Trazê-los aqui no Poder Legislativo, fazê-los interessarem as palavras que o senhor deu a eles sobre a questão da importância da política na sociedade, foi muito bom. Esperamos que todos os demais alunos dos demais colégios também possam se interessar com o bem-estar da sua cidade e traga, sim, projetos, tragam soluções para os problemas que a cidade tem. Precisamos dos jovens, pois os jovens são o futuro da nossa cidade. Bom, presidente, eu não queria entrar nesse mérito, não, né? Mas não tem como falar sobre o vereador João da Luz, né? Vereador, eu acho que a cidade de Anápolis, né, ela é muito importante, muito importante. E eu acho que quem decide, por conta própria, não sei se é o seu caso, mas por conta própria, ser vereador de uma cidade, eu acho que ele pode esperar um minutinho para poder votar, para depois ir no banheiro. Infelizmente, tem alguns parlamentares assim, vereador, eu entendo, que quando é projeto importante, eu não sei se é o nervosismo, o que que é, que vão para o banheiro, dor de cabeça, sai do plenário. Acontece, vereadora Thaís, acontece, né? Infelizmente, não era para acontecer, porque eu acho que a cidade de Anápolis é importante. Mas, às vezes, o seu problema também é grave, eu não sei, eu não posso julgar. E eu não vou defender o vereador Delcimar Fortunato, não, porque ele é maior de 18 e ele sabe fazer isso muito bem. Mas eu dou também um conselho para o senhor. Não é o senhor que vai julgar ele, não. Não é o senhor que vai fazer a média lá fora melhorar a imagem. Como que o senhor vê a imagem do vereador Delcimar? Porque eu vejo, eu sei. Eu ando nos bairros aí, nunca vi o senhor, mas já vi ele em muitos bairros. percorrendo essa cidade atrás dos problemas e propondo soluções. Não é só trazendo aqui em cima para querer aparecer todos os dias, não. Então, vereador João da Luz, o mesmo conselho que você deu, eu acho que serve para você. Melhore sua imagem. Não seja, se o senhor diz que é da base mesmo, como o senhor acabou de citar ali, seja base. Seja base. Segura um pouquinho, porque a Anápolis precisa do senhor. A população precisa do senhor. E não é tendo medo, correndo de projetos que realmente trazem, talvez, um desconforto, que o senhor vai melhorar a imagem lá fora, não. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha para dizer na data de hoje. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Ainda tem um espaço do pequeno expediente. Algum vereador se habilita? Vereador Américo. Vereador João foi citado, só tem um minuto.
Fred Cacheta. Irrelevante.
Vereador Américo, o senhor está com a palavra até 5 minutos, no pequeno expediente. É.
São 10h25, vamos ouvir agora o vereador Américo Ferreira, ele é do PP, do Progressistas, ele tem 5 minutos no pequeno expediente. No grande expediente, né, está dividindo, né? Ele vai utilizar o pequeno ainda, vereador Américo.
Cumprimento o presidente Domingos Paula aí, cumprimento toda a mesa diretora, todos os pares presentes, imprensa e os ouvintes que estão nos assistindo. Senhor presidente, eu acho de extrema importância usar aí esses 5 minutos aí para a gente fazer ainda reconhecimento naquela visita importantíssima que tivemos ontem aqui nessa casa ali, que foi a visita do deputado Rubens Ottoni. Uma vez que vem e traz aí aquele monte de emendas, né? Com certeza de extrema importância aí para a nossa cidade. No mesmo momento, quero também parabenizar o prefeito Roberto Naves por esse comprometimento dele e o projeto do Anápolis Invest, né, uma vez que ele está fazendo aí a nossa cidade virar aí um canteiro de obras. E muitas vezes, às vezes a gente passa desapercebido, e às vezes deixa até passar batido um momento tão importante que está vivendo a nossa cidade aí, com tantas obras importantes acontecendo, e às vezes nós tira a atenção e leva no individualismo, muitas vezes, sabe, às vezes discussões aí que não levam a nada. E eu vejo assim que a população lá do outro lado, ela quer posicionamento diferente que dessa casa de leis, eu não tenho dúvida disso, assim, essa é a minha visão, né? Eu acho que a gente precisa refletir melhor, aproveitar melhor o nosso tempo aqui na casa de leis, né? Momento bacana que nós estamos vivendo na nossa cidade, volto a repetir, um investimento de 1 bilhão, um momento difícil aí do nosso país, a nossa cidade, tendo esse privilégio, né, de ter hoje aí para ser aplicado aí no nosso município, 1 milhão, como é que é? 1 bi, né? 1 bi. É muito dinheiro. Então, assim, eu acho que nós precisamos aproveitar melhor esse tempo. Aí eu já quero parabenizar e agradecer o vereador Marcos, viu, vereador? Quando ontem o senhor fez aquele convite para a gente unir forças e trabalhar em prol ali da construção do feirão coberto no bairro das Bandeiras, de extrema importância, uma vez que o nosso feirão da Jara vai ser transformado em mercado municipal. Quero que o senhor conte aí com a minha parceria para nós correr e trabalhar junto em prol da construção ali do feirão coberto, do bairro da Bandeira. E já aproveitar também, pedir também a parceria sua e de todos os nobres pares para um pedido que nós estamos fazendo com o prefeito. Eu já pedi isso para ele, eu acredito que ele interessou muito no projeto, eu acredito que tem possibilidade de acontecer aí dentro desse pacote aí do Anápolis Invest, que é a ligação ali daquela Avenida Patrícia. Avenida Patrícia, o professor Marcos, é aquela que liga o Adriana Park. Você sabe que ela sai da Fernando Costa ali e morre de frente à garagem da Urban, né? Do outro lado, ela vem até as chacras e morre ali na chegada do córrego. Uma vez que lá embaixo tem aquela pontezinha bem, bem crítica ali, né? Que não suporta ali o fluxo de carro, né? Que ali hoje liga ali, parece que 7 bairros, Dom Manuel, Adriana Parque, Jandaia, Escala, Ana Carolina e também os Chacareiros. sem falar que a construção daquela ponte ali para ligar aquela avenida, ela vai desafogar e vai resolver ali no mínimo de 40% a 50% da rua Ipameri, que hoje é um caos ali, o senhor conhece também, né? A rua Ipameri, super perigosa, muito acidente grave ali. Então, eu tenho certeza que é uma obra de extrema importância. Aí eu quero pedir o empenho de todos os nobres pares aí para nós levar em frente e que venha acontecer ali aquela construção da ponte para fazer a ligação daquela avenida. Só isso, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo. Encerro o pequeno expediente, já abro o grande expediente com os oradores. Primeiro orador, vereador André Rezende.
Minutos, vereadora Andréia Rezende, do Solidariedade, usa a tribuna abrindo o grande expediente, ela tem 10 minutos. 10h30, você acompanha a transmissão da sessão da Câmara.
Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente, vereador Domingos de Paula. Cumprimento o nosso, meu colega e todos os demais colegas, José Fernandes, quem tem meu respeito e a minha admiração. Cumprimento a imprensa aqui presente, aqueles que acompanham a minha fala pelas redes sociais, pela Rádio Manchester, pelo canal da Câmara no YouTube. Eu gostaria, vereador Américo, de realmente estar subindo essa tribuna hoje para discutir projetos, para discutir a cidade, como eu tenho o costume de fazê-lo. No entanto, hoje eu venho a essa tribuna para trazer uma reflexão. E eu refleti muito sobre a sessão de ontem, que aconteceu na Câmara Municipal. Inclusive, fui citada, outros colegas também foram atacados, e eu resolvi refletir. E a frase que veio à minha mente, a frase bíblica que veio à minha mente foi o seguinte: sejamos tardios em julgar, mas se tiver que julgar, que o façam com justiça. Acredito que todos aqui são cristãos e vão compreender essa fala. Vereador Delcimar Fortunato, Vossa Senhoria ontem se referiu a mim, ao trabalho do meu irmão Hamilton Filho, me chamando para uma resposta. Deputado Hamilton Filho, deputado reeleito, dispensa defesa. Suas vitórias históricas, seus resultados, o respeito que tem, ele tem pelas pessoas e que as pessoas têm por ele, e o reconhecimento da população quanto ao seu trabalho, não precisa de uma defesa aqui nessa tribuna. Está nas urnas. Suas vitórias históricas, repetidas e seus números. Cobrar a atuação de um parlamentar que representa a cidade, é mais do que justo. Não concordar com a sua atuação, criticar, cobrar, é natural. E quando se trata de pessoas públicas, é necessário. Mas eu confesso, de todo o meu coração, que eu fiquei decepcionada com a escolha das suas palavras para se referir ao trabalho do meu irmão, para se referir a mim. Porque elas foram, no mínimo, infelizes e injustas. E eu tive o cuidado, nas poucas vezes que escrevi um discurso aqui nessa Casa de Leis, escrever um discurso, para que eu não pudesse pecar em minhas palavras e não pudesse eu infringir a frase que eu comecei esse discurso e não fosse injusta ao julgar e avaliar esse discurso. Elas foram injustas e infelizes por diversos pontos de vista. Mas aqui eu gostaria de discorrer sobre dois deles. No seu discurso ontem, o senhor me fez uma pergunta séria, pesada, e eu não fujo das respostas. Começarei meu discurso por ela. O senhor perguntou: ele ganhou a eleição mentindo para a população estado afora? Ele teve 46 mil votos enganando a população? E levantou uma matéria e balançou. E eu te respondo com muita tranquilidade, olhando nos seus olhos, olhando nos olhos de cada um dos colegas que aqui estão, que conhecem o meu irmão, que me conhecem, a todos que estão nesse plenário e a todos que nos acompanham. Gostei, André José Fernandes, é aquela câmera ali que a gente responde, aquela bem de centro. Quem mente para a população jamais triplica a sua votação numa reeleição. Quem possui um número tão expressivo de votos é quem olha no olho das pessoas e trabalha. Quem tem competência, quem mostra resultados. E sobretudo, quem não tem tempo de ficar tentando diminuir as pessoas. Hamilton teve na sua eleição em 2018, e falando apenas dos números de deputado estadual, 16.486 votos totais, sendo eles, naquela eleição, 12.779 só em Anápolis. Em 2022, teve 46.556 votos totais. Em Anápolis, 22.683. Sua eleição, a qual eu tive a honra de coordenar em Anápolis, uma das maiores missões e mais honradas que já recebi, foi desempenhada com muita competência. Competência esta, inclusive, para saber qual a atribuição de um vereador ou de um deputado estadual. Sendo assim, vamos para uma outra parte do seu discurso. Você inicia sua fala afirmando, né, que nessa tribuna o Hamilton afirmou que as obras iniciariam no dia 15 de maio. A fala do Hamilton, talvez você não tenha tido zelo de conferir, e ontem eu ouvi o vídeo do senhor, o dele, e os outros dois vídeos que ele tem em sua rede social, falando sobre esse fato, por três vezes cada um. Eu tive o zelo de conferir, e eu tenho certeza que pelo apreço que o senhor disse que tem por nós, que o senhor citou ontem aqui nessa tribuna, e que nós temos pelo senhor, mesmo lembrando, eu vi esses vídeos, cada um, três vezes. Porque o Hamilton, uma coisa que ele não faz, é de falar de forma incorreta, desidiosa. Ao contrário, aqui muitos conhecem o Hamilton. O Hamilton tem a fama de falar pouco. Às vezes a gente até pergunta algo para ele e ele responde depois, porque ele não fala palavras ao léu. Ele costuma falar pouco e fazer muito. Ele disse, nessa tribuna, nesse local, a expectativa que tão logo passe o período chuvoso, terminou a frase. Iniciou-se uma outra fase. Nós cremos que no mês de maio ela será retomada. E assim ele fez. Porque o legislativo, a qual ele pertence, a qual eu pertenço, a qual o senhor pertence e a qual todos os colegas aqui pertencemos, não tem a caneta. Não executa. E a sua fala de ontem foi carregada, muito carregada, na tentativa de imputar ao deputado Hamilton Filho uma atribuição. Eu gostaria de pedir aos colegas, vereador Jean, nosso presidente Domingos de Paula e o vereador Hélio Araújo, que pudessem realmente respeitar a minha fala, que é uma fala importante para mim aqui hoje. Muito obrigada. De imputar ao deputado Hamilton Filho uma atribuição, uma responsabilidade que não é dele. E aqui eu preciso lembrar ao senhor, que talvez o senhor tenha esquecido, ou na ânsia de cobrar e de fiscalizar, tenha lhe faltado a memória, que o legislativo não executa obras, não assina ordem de serviço, não retoma a obra paralisada, pelo motivo que for, chuva, intervenção do MP, questões ambientais, questões com moradores no local, erro de projeto. O deputado cobra, acompanha, fiscaliza. E no seu discurso, você reconhece que há pouco tempo atrás, ele faz um vídeo, estando lá, no mesmo local que o senhor, cobrando essa obra tão esperada para a nossa cidade. Portanto, dizer que o deputado Hamilton Filho mentiu quanto ao início da obra, quem falta com a verdade, ou falta a interpretação da falta dele, é o senhor. Ele disse que a expectativa era essa, que ele acreditava nisso. A cobrança de alguém do legislativo, para alguém do legislativo, nestes termos, não cabe, meu prezado colega. Não tem como, com a postura que ele afirmou, com a forma que ele usou, com as palavras escolhidas por ele, dizer que ele falou algo que não é verdadeiro. E aí eu digo para o senhor, porque foi outro ponto muito sensível do seu discurso, que tocou muito forte dentro do meu coração. O senhor pode ter certeza que em qualquer questão entre a população de Anápolis, estaremos sempre do mesmo lado. Porque é o lado de quem ama a política, de quem faz para servir as pessoas. E nesse quesito, o senhor não vai precisar escolher. O senhor pode ter certeza disso. E eu imagino que por essa ser uma pauta que o senhor defende há muito tempo, desde o início do seu mandato aqui, as pessoas te cobrem nas ruas. É natural. O senhor é um vereador do povo. Agora, as palavras, o tom escolhido para atacar o deputado Hamilton Filho, sendo que o senhor tem acesso, conhece o escritório, tem o número pessoal, ele já foi na sua casa, que ele sabe que ele estava lá cobrando há alguns dias, ou seja, a atuação dele está coerente, ligada, ali. Um homem articulado como o senhor, eu penso que não foi a escolha correta. Poderiam os dois somar forças, mas caso você não tenha escolhido esse acesso, eu me coloco à disposição, como o senhor me chamou ontem para a resposta. A propósito, vereador Deusimar Fortunato, eu acho louvável a sua... Presidente, o senhor pode me dar mais 2 minutos, como o senhor deu ontem? Acredito ser importante para a população. E eu tenho acompanhado o seu trabalho, a sua dedicação pela cidade. Mas é importante ressaltar que a política, em especial o parlamento, na maioria expressiva dos casos, não é feita por uma pessoa só, um paladino. É uma construção coletiva de muitas vozes e de muitas lutas. E obras dessa envergadura nunca acontecem pela luta de uma só pessoa e um compromisso individual de uma só pessoa. Esse é um grande compromisso, sim, de luta com o deputado Hamilton Filho, assim como é do nosso prefeito Roberto Naves, do nosso governador Ronaldo Caiado, e eu reafirmo com a população de Anápolis o meu compromisso e o compromisso do deputado Hamilton Filho para lutar por essa obra. Todos nós estamos vivendo um grande processo de aprendizagem, e eu tenho aqui uma reflexão, não só para o senhor, mas para todos nós, que possamos nos dedicar cada dia mais a lutar pela nossa cidade, mas sem nunca esquecer do motivo pelo qual nós estamos aqui. A política, de fato, tem um sistema, como o senhor citou aqui, tem nuances, mas o que nos trouxe aqui é mais importante. E eu finalizo a minha fala que a minha história, do meu irmão, do meu pai, da minha mãe e todo o grupo que eu pertenço e defendo, não está baseada na enganação e na mentira. Está baseado no amor por servir as pessoas, dos movimentos sociais, dos movimentos religiosos, das associações de moradores, do movimento estudantil e dos movimentos de classe. A política que nós pertencemos é aquela que trabalha por toda a cidade, dentro da verdade. E por isso, graças a Deus, com muito trabalho, temos votos em toda a cidade. Não somos representantes apenas de uma pauta, não somos representantes apenas de uma região. Somos representantes e continuarem trabalhando e aprendendo a trabalhar e servir cada vez mais a nossa cidade. Muito obrigada.
Na sequência, vereador Deusimar Fortunato.
São 10 horas e 42 minutos, 10h42, o vereador Deusimar Fortunato do Avante usa agora o grande expediente. Ele tem 10 minutos. Vamos ouvir. 10h43.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia. Quero cumprimentar a imprensa aqui na pessoa do Lucivan Machado, meu amigo, meu irmão. Quero cumprimentar, né, cada vereador na pessoa da minha irmã Branca, que mora no fundo do meu coração, Cleide Lário. Você mora no meu coração e não paga aluguel. Tenha certeza disso. Eu quero, senhor presidente, iniciar a minha fala discorrendo sobre a fala do João da Luz. O João da Luz, quando ele disse que votou na primeira votação dos 500 milhões no dia 16 de julho, se não me engano, ok, parabéns. Naquele momento, o senhor teve consciência, né, de que os 500 milhões seriam importantes para a infraestrutura da cidade. Mas não adianta votar na primeira e não votar na segunda, invalida a primeira votação. Então, que nem o Fred Cacheta falou, e obrigado, Cacheta, você a cada dia demonstra ser um cara coerente, justo e leal. O que eu vejo em Vossa Excelência é um irmão de sangue, ainda que não seja. Vossa Excelência é justo. Que o dia que eu deslizar, Vossa Excelência também pode me criticar. Obrigado. O senhor é justo. É por isso que o senhor tem meu respeito. O senhor tem a minha admiração. Obrigado pela a defesa. Não dei procuração, mas o senhor fez isso por mim. Obrigado. E eu faço pelo senhor também, porque eu sei da índole do senhor. Eu quero dizer ao João da Luz que eu não tenho inimigos aqui. Se tem inimigos aqui, é por conta de Vossa Excelência. Aqui eu faço o bom debate. O debate das ideias. Eu faço o diálogo. E aponto, né, os erros daquele que promete para a população e não cumpre. Vossa Excelência quis me atacar, me diminuir desde a eleição. Vossa Excelência lembra lá no gabinete do prefeito, eu ia lá 8 vezes por dia, na pré-campanha, um cara negro, pobre, da periferia, tentando uma cadeira nesta casa. E o prefeito Roberto Naves, ele pode ter 1 milhão de defeitos, mas ele usou o presidente Domingos de Paula e mandou me chamar. Chama o neguinho, que eu quero ele aqui do meu lado. 1 ano e meio antes, me deu oportunidade. E através da oportunidade que eu tive de estar ali, junto com o prefeito Roberto Naves, Domingos de Paula e outros que me admiram, que confiava no meu trabalho de articulador, de organizador partidário, eu bati a eleição. Vossa Excelência, na escada, o senhor me criticou e me diminuiu. Diminuiu minha pessoa para várias pessoas. Delcimar não ganha eleição. Lá não faz nenhum. O senhor sempre teceu crítica à minha pessoa. Mas Deus é forte, Deus é bom, e eu agarrei com ele, sou agarrado com ele, estou aqui. Para fazer o debate olho no olho com Vossa Excelência. Agora, Vossa Excelência não. Quando chegou aqui nesta casa em 2004, foi comprando voto, foi caçado. O senhor foi caçado, porque o senhor comprou voto fazendo contrato de casas populares, prometendo para a população, e foi caçado. O senhor chegou aqui enganando as pessoas. E eu sou um homem honrado, e eu falo olhando dentro do seu olho. Fala para mim que não foi, senão o senhor não teria sido caçado. Olha aqui nos anais desta casa, se algum dia eu deixei de votar os projetos do prefeito, eu já tive discórdia com o prefeito. E vou ter mais ainda, porque nós somos seres humanos. Mas eu agradeço a Deus pela vida dele, que ele pediu o Domingos de Paula para me chamar lá no gabinete dele 1 ano e meio antes e fazer parte do grupo dele. E me deu condições de eleição. Isso eu assumo. Eu sou homem e tenho humildade suficiente para reconhecer. Agora, o senhor subir aqui e querer me desconstruir para a população, não vai adiantar, o senhor vai me fortalecer. Então, não vou dar parte para o senhor, não vou dar parte para o senhor.
Não é olho no olho, não é discussão.
O senhor disse que eu fiz
inimigos. É nada, rapaz, eu não faço nada.
Eu faço inimigos. Eu faço inimigo quando toca na minha honra. Então o senhor tem que me respeitar, porque eu sempre respeitei Vossa Excelência. Vossa Excelência está com ciúmes, porque eu fiz várias indicações e o prefeito está atendendo. Sabe por que ele está atendendo as minhas indicações? Sabe por quê? É porque eu sou ponta firme. Eu voto projeto polêmico. Eu voto projeto que às vezes não dá repercussão negativa. Eu sempre votei com o executivo. Com cargo ou sem cargo, eu já falei aqui, eu vou com ele até 31 de dezembro de 2024. Então, quero dizer para o senhor que nada me abala. Nada me abala. Eu sou destemido do medo. Eu sou uma pessoa preparada. Eu sou daquele tipo de pessoa, João da Luz, que quanto mais bate, mais para cima eu vou. Não adianta. Então, eu queria que Vossa Excelência me respeitasse. Vossa Excelência começou a me desconstruir na campanha. Vossa Excelência sabe muito bem disso. Falou na minha cara, subi na escada da prefeitura, você não ganha eleição, seu partido não faz ninguém. O senhor achou que eu não tinha capacidade para chegar aqui. E o senhor parece que está com inveja da minha atuação, só pode. Porque o senhor falou que lá no Primavera o senhor fez indicação. Negativo, eu fiz as indicações lá, eu combinei com o prefeito. Praças que ele vai fazer para mim, a meu pedido. Recapeamento. No Jardim Peixoto o senhor não sabe, não tinha iluminação. Eu pedi ao prefeito, pediu ao secretário, foi lá e colocou a iluminação, colocou o suporte, colocou as lâmpadas, está lá no Jardim Peixoto. Lá no Pirineus não tinha luz na avenida principal, paralela a 153. Eu pedi, foi lá e colocou o suporte, colocou as lâmpadas de LED, está lá. E muito mais pela cidade.
Muito mais que eu tenho pedido, eu tenho feito. Sabe por quê? Que o prefeito Roberto Naves, quando eu tenho um embate com ele, ele põe a cabeça no travesseiro, aquele neguinho é ponta firme, sempre tanto comigo. Ele tem honradez. Homem, mulher tem que ter honradez. Então é isso que eu quero deixar para o senhor. Mas eu continuo gostando do senhor. Estou de mãos dadas com o senhor em prol da cidade de Anápolis. O senhor sabe que eu não guardo rancor com ninguém aqui, não sou inimigo de ninguém aqui. Como o senhor tenta colocar para a população que eu tenho muitos inimigos, negativo. Eu tenho amigos aqui dentro, os 23 vereadores contando comigo, são meus amigos. Os embates que tem aqui, fica aqui, eu não levo para o coração, como Vossa Excelência tem levado, que é um cristão, que é um homem de Deus, um pai de família, levando essas coisas para o coração. Enquanto a vereadora Andréa Rezende, eu quero aqui, vereadora, deixar a minha estima novamente por Vossa Excelência, uma mulher fina, educada, inteligente, que mereceu ganhar a eleição e merece continuar na política, porque sabe fazer política, faz a boa política, a política de resultado, você e sua família. Mas eu quero deixar claro para Vossa Excelência que eu não toquei na honra de seu irmão. Eu tenho um apreço por você e pelo seu irmão. Eu não toquei na honra dele. Eu falei de um fato que vem acontecendo. Ele gravou vinheta na rádio que roda o dia inteiro falando do anel viário. Ele, desde o dia que ele assumiu o mandato, está falando do anel viário que vai fazer. Quando a gente é da base aliada, a senhora sabe disso, é como eu disse agora, a gente faz acontecer. Não que nós tenhamos uma caneta, mas nós temos o poder da tribuna, o poder das comissões, o poder de sentar com o executivo e pedir para ele que ele faça aquela obra quando a gente é da base aliada. E eu sei que o Ronaldo Caiado, governador Ronaldo Caiado, tem uma estima pelo seu irmão. Tem o seu irmão como filho. E eu sei, se ele chegar no governador e pedir para o governador soluções para mim, que eu estou sendo criticado, eu estou sendo apanhado, estou apanhando na tribuna, estão em cima de mim. O Ronaldo Caiado atende ele. E ele, por diversas vezes, falou que a obra ia sair. Eu não inventei nada, eu fui em loco na Goinfra, ouvi da boca do diretor, foi o Mar dos Santos, não sabe quando que a obra vai sair. E também o gerente de pavimentação, eu fui em loco, eu rodo. Eu não fico aqui jogando ao léu, eu não fico jogando conversa fora. Mas continuo tendo um apreço por você e pelo seu irmão. Eu já falei para você e seu pai. Jamais tocarei na honra de vocês, porque vocês têm uma história nessa cidade. Uma história onde eu admiro. E eu, por vocês terem essa história, eu por diversas vezes eu falei, eu tenho que ser que nem eles, ser aguerrido, saber fazer política que nem eles. E eu falo nos quatro cantos da cidade. Porque se eu quiser falar mal de você, eu falo na sua cara, eu não falo nas costas. E eu continuo acreditando que o Hamilton Filho vai fazer muito por Anápolis. Agora, as minhas palavras eu não retiro elas. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, vereadora Thaís Souza, que vai usar o grande expediente por até 10 minutos.
São 10h53. Agora a vereadora Thaís Souza, do Progressistas, usa 10 minutos na tribuna.
Bom dia, senhor presidente dessa Casa de Leis, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, bom dia a toda a imprensa que nos acompanha, bom dia ao querido amigo Lucivan Machado. O que eu trago nessa manhã, senhor presidente, são dois assuntos relevantes e pertinentes a todos nós, pagadores de impostos, cidadãos, vereador Jackson. No último dia 25 de maio, aconteceu um movimento em nosso país chamado DLI, que é o Dia Livre de Impostos. Houve um movimento em várias casas legislativas, mas estávamos na semana de recesso. Eu fui procurada pela CDL Jovem para que pudéssemos falar desse dia, que é muito importante, até porque houve um movimento tanto nas câmaras municipais, estaduais e federais de todo o nosso país, e uma sessão no Congresso Nacional relativa a isso. Em Anápolis, essa ação foi realizada pela CDL Jovem. Aqui eu quero cumprimentar o presidente Hugo, os diretores Isabela, Samuel e Edson. Na verdade, é uma ação de conscientização promovida pela CDL em todo o Brasil contra as altas cargas tributárias e o baixo retorno de impostos, vereador Jean. Nós que somos operadores do direito, vereador André, sabemos o quão o nosso código tributário é carregado de impostos. E não temos o retorno esperado na saúde, no transporte, na segurança para a população. E essa acaba sendo uma ação nacional e didática de cidadania. Né, tem produtos que chegam a ser taxados em mais de 40% a questão dos impostos. E essa ação ela não se trata de uma ação para sonegação e nem extinção de impostos, mas sim de uma redução de uma carga tributária. E a partir do momento que reduz os impostos, aumenta o poder de compra da população. Olhem só, dos 12 meses que são trabalhados pelo empresário, 4 meses é somente para pagar impostos. Então, com certeza, faz urgente, né, uma reforma do nosso código tributário, do nosso sistema tributário brasileiro. E eu quero aqui cumprimentar a CDL Jovem pelo trabalho desempenhado na cidade de Anápolis. E com certeza conte conosco, conte com essa casa de leis, para que possamos cada vez mais lutar pelos direitos dos cidadãos, trazendo melhorias de vida e qualidade. Um outro assunto que eu trago aqui, senhor presidente, é que no último dia 19 de maio, fui convidada a estar no estado de São Paulo para conhecer o Hospital Público Veterinário, né, até porque nós estamos aí na fase final de licitação do nosso projeto, que será a primeira UPA veterinária do estado de Goiás. E é um projeto importante para a saúde pública, para a causa animal, para a bandeira a qual eu defendo. E no último dia 19, eu fui a convite da Coordenadoria da Saúde e Proteção Animal Doméstico de São Paulo, a COSAP. Né, nós fomos em busca de referências nacionais e positivas para o nosso projeto. E foi uma experiência fantástica, porque é possível, sim, o poder público fazer com excelência. Eu pude ver de perto como funciona a rotina, como funciona toda a gestão desse hospital público veterinário e como eles fazem ali o equilíbrio da saúde animal, da saúde humana, da saúde pública. Então, com certeza, vários departamentos, uma coisa de outro mundo, vereador João Feitosa. Quando o poder público quer fazer, é possível. Né? E eu quero aqui agradecer o deputado federal Major Vitor Hugo, que honrou com as emendas, né? Emenda prometida, as emendas foram pagas, ao prefeito Roberto Naves, pela sensibilidade e entendimento da importância desse projeto para a cidade de Anápolis, para a saúde pública, para a causa animal, e que destinou corretamente as emendas que nós batalhamos para conseguir, vereador João Feitosa, porque não é só vender terreno na lua para eleitor, não, falando que vai fazer tal projeto. É colocar a rodinha no pé, gastar tempo e conseguir emenda para que torne-se viável esse projeto. Né, o Edson também, que é o gestor de emendas, pela atenção, pela disponibilidade, que tem nos dado toda atenção, todos os trâmites do processo licitatório. Uma parte ao senhor.
Quero parabenizar a Vossa Excelência, nobre Thaís, pelo trabalho que você tem feito, na causa animal, em especial, a questão dos cachorros, enfim, o trabalho que você faz como parlamentar e a ajuda que você busca e as pessoas realmente sensibiliza com o seu trabalho, porque é um trabalho realmente de muita seriedade. Que Deus continue te abençoando, você, essa pessoa que você é guerreira e com esse compromisso que você tem.
Obrigado, vereador. Nós, enquanto parlamentares aqui, agentes políticos, nós temos que lutar por políticas públicas eficientes. Porque, como cidadã, Thaís faz um trabalho de acolhimento de animais, de manutenção. Isso não é trabalho de vereador apenas. Achar, porque tem muito cidadão de bem fazendo esse trabalho, vereador Edmilson, todo dia nas ruas sem holofote, né? Ajudando o animal, até porque na rua o que nós mais vemos é mazelas, com pessoas, com animais. Então, nós temos que trazer políticas públicas eficientes que atendam o coletivo e nós estamos lutando por políticas públicas que será um futuro hospital veterinário, o nosso projeto Castramov, que é um projeto que logo estará retornando para a cidade, que é um projeto que, com certeza, agrega muito à saúde pública e à saúde do cidadão. É o que eu tenho para o dia de hoje, senhor presidente. Obrigada.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Está
São 10 horas e 59 minutos.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Domingos de Paula, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos ouvem através do nosso canal do YouTube, através da Rádio Manchester, a todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui a imprensa que cobre presencial essa sessão, cumprimentar a diretoria legislativa e a diretoria de comunicações e todos presentes no plenário. Quero iniciar minha fala nesta manhã pedindo desculpas à sociedade anapolina. Em nome da bancada governista nessa casa, eu mais uma vez me rendo a pedir perdão ao povo anapolino. E, ao mesmo tempo, eu quero aqui chamar a uma reflexão meus colegas vereadores, todos. Chamar a atenção aos colegas para que reflitam em que nós, e eu estou incluindo a mim, contribuímos para a sociedade anapolina nessas 1h30 de fala no dia de hoje. Qual foi a nossa contribuição para a sociedade anapolina em 1h30 de fala? Sabe qual foi? Nada. Zero. Eu quero pedir também aos meus colegas vereadores que, ao dirigir ao seu colega vereador, de modo muito especial, aos vereadores que compõem a sua mesma base, zelo. E, ao mesmo tempo, quero cumprimentar aqui o suplente de vereador que está no cargo de vereador agora, que foi vereador comigo. Parabéns, vereador. Sua fala me motivou a fazer a minha. Vereador Américo. Vereador Andréia, mais uma vez, a minha simpatia pela senhora foi acima do esperado. Eu e o vereador Hamilton, enquanto vereadores nessa casa, nunca tivemos uma relação convergente, vamos dizer assim, em função das nossas divergências de ideia. Mas eu tenho que reconhecer de público o excelente trabalho feito pelo deputado Hamilton Filho. Tem dado uma demonstração que, eu confesso, poucos deputados já deram para a cidade de Anápolis. Quero deixar aqui o meu reconhecimento ao trabalho do vereador e, assim, nunca escondi isso, o respeito que eu sempre tive pelo trabalho que o seu pai sempre desenvolveu nessa casa. E a nossa relação mostra que a divergência que eu e o vereador Hamilton que tivemos não era nada pessoal, e sim de pontos de vista diferentes, mas que cabe o reconhecimento. Eu fico muito constrangido quando eu vejo colegas se degladiando um com o outro a troco de nada. A troco de nada. Os votos individuais de cada vereador, meus amigos, são pessoais. Nós temos que aprender a conviver e respeitar as opiniões individuais de cada vereador. Deixa que a sociedade faça a avaliação do comportamento individual de cada um. Eu sou contra o proselitismo politiqueiro. Este eu vou combater aqui até o dia que eu estiver aqui. Eu sou contra tirar proveito de situações e, acima de tudo, não ser corporativista com essa casa, como eu sempre fui. Nós temos que ser corporativistas. Nós temos que defender essa instituição. E quando nós criamos debates e embates sem nenhum interesse, nós acabamos que nós estamos juntos destruindo a credibilidade do Poder Legislativo anapolino. Deixa os embates para aqueles que não respeitam os colegas. Aqui nós temos vereadores que não respeitam os colegas. E até eu vou ter zelo, porque já me cansei de pedir, já me cansei de expressar, e eu vejo que determinados elementos
que chegam a essa casa têm só um objetivo: pensar no eu, Kipe, pensar em mim, pensar em si próprio e agir inescrupulosamente por aí, pelas redes sociais, com vistas a denegrir o trabalho dos vereadores. Vou ler aqui uma passagem de um relato vivido na rede social de ontem, que chegou até a mim. Não vou mencionar nome, por respeito ao vereador, que ele faça a sua avaliação pessoal, que sempre diz uma coisa e fala outra, mas eu vou ler aqui, sem mencionar o nome do vereador. O internauta mandou para esse vereador: obrigado por ter solicitado a Saniago para tapar o buraco aqui em frente à minha casa. Imediatamente ele respondeu: conte sempre comigo. Em seguida: teria como você gravar um vídeo para mim? O cidadão respondeu: claro que não. Eu estou apenas sendo sarcástico com você. O buraco está aberto aqui até hoje. Mas não tem problema, não. Eu vou solicitar para um vereador que eu tenho certeza que ele dará fim nesse problema e resolverá. Vou pedir para o vereador Jackson. Isso chegou até a mim ontem. E em seguida, antes de eu falar a resposta do colega vereador, ele falou: enquanto isso, aí fale de avaliação e reflexão para todos nós, enquanto isso, na Câmara Municipal, parecendo um orfanato com um monte de moleques discutindo o que não tem necessidade, as coisas não acontecem na cidade. Estou lendo uma mensagem de um internauta dita para um colega dessa casa. Assim como o senhor, que só sabe falar e nada faz. Resposta do colega: tá brincando comigo? Me comparar a certas pessoas, dirigindo a mim, como sempre dirigiu. Covardemente, como sempre dirigiu. Não dá para comparar comigo mesmo, não. Está muito longe de comparar comigo. Porque o meu compromisso com a sociedade é acima disso. E as minhas conquistas para a sociedade, elas não são motivo de denegrir trabalho de nenhum colega. Nunca fiz isso aqui. Nunca farei. O buraco está tapado lá hoje cedo, tá? Eu pedi. Estou falando para esse colega que, se ele quiser voltar lá na rede social, ele pode voltar lá. Se quiser gravar um vídeo, pode ir lá gravar o vídeo. Inclusive, pode gravar e dizer que foi ele, não tem problema nenhum, não. Só sabe fazer isso mesmo. Mas respeite os colegas dessa casa. Eu estou pedindo respeito para nós. E o respeito, a falta de respeito, ela está extrapolando as barreiras do muro do legislativo. Ela está lá fora já. Nos cantos das ruas, um colega desmerecendo o outro pelo um trabalho que ele não conseguiu fazer. Aliás, segundo o internauta aqui, ele não pediu, só disse que pediu. Não sei se é verdade, está dito aqui no internauta, porque ele pediu o requerimento umas 3 vezes para ele não mandou. Isso é o que está dizendo, aqui o documento. Depois eu vou entregar para esse colega em off, longe de vocês, para ele saber quem é, do que está se tratando. Mas eu estou dizendo isso porque passou da hora de nós respeitarmos uns aos outros nessa casa. Passou da hora de nós entendermos que a sociedade anapolina merece nosso respeito. Passou da hora de nós trabalharmos todos juntos, e não um aqui e outro ali. Passou da hora dessa política sórdida, nojenta, antipática, que desde a eleição passada aflorou no país. Pedro Hélio, o senhor é um católico como eu, o senhor é um pai de família como eu, e é um vereador como eu. E o senhor sabe, eu tenho certeza, que o senhor está tão, tão envergonhado quanto eu. Eu não tenho dúvida disso. Então eu quero alertar os colegas vereadores. Nós estamos sendo motivos de chacota pela população anapolina. E a culpa é nossa, somente nossa. Se nós não tivermos a consciência e começarmos a entender que nós estamos aqui para prestar um serviço para a sociedade e esquecermos as picuinhas pessoais, individuais de cada um, vai chegar as eleições e nós vamos ter as respostas na urna. Essa sim é dolorosa. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador, vice-presidente dessa casa, Jackson Charles. Da minha parte, o que eu falo é que um é pouco, dois é bom, três é demais. Felizmente, o senhor está subindo na tribuna já pela terceira vez para tentar denegrir a imagem dos vereadores, da mesa diretora, do presidente. Fica chato já. A sociedade também está chata de escutar todos os dias o senhor subindo na tribuna e querer pagar sermão para os vereadores. Coisa que o senhor já fez no passado. Eu conheço o senhor, conheço a conduta do senhor, tenho um respeito pelo senhor, mas todos os dias o senhor subir na tribuna para querer pagar saco para os vereadores já está se tornando chato, o senhor já falou. Cada um na sua consciência. Isso aqui agrega muito para a população anapolina. Cada um sobe na tribuna ali para poder falar ao parlamento. Se ele vai falar alguma coisa errada ou certa, deixa para a sociedade julgar. Chega. Já está chata essa apagação de sapo, querendo conduzir todos os trabalhos de todos os vereadores. Faça o seu mandato como o senhor tem feito, muito bem feito. Mas para de querer tentar dar comportamento a todos os vereadores. Eu também peço desculpa à sociedade por todos os dias ter que alguém subir ali.
Devolve
e ao invés de, propor
devolve,
algo, devolve quer pagar sapo para alguém.
Devolve a cadeira, vereador.
Ele, quem tem que pedir é o presidente, o senhor. Quem tem que pedir é o senhor.
Está do seu lado.
Para a abertura da ordem do senhor, que respeite minha fala. Para a abertura da ordem do dia, peço ao nosso segundo secretário, vereador Frederico Godoy, que faça a verificação de quórum.
Uma réplica, presidente. Uma réplica, presidente.
Presidente. Vereador Américo, vereador Eli Rosa, vereador despachante do povo. Deusimar Fortunato, vereador João Feitosa, vereadora Thaís, vereador Lisier, vereador Edmilson, vereador Hélio Araújo, vereador policial federal Suenda, vereador João da Luz, vereadora Andréia, vereador Zé Fernandes, vereadora Trícia, vereador professor Marcos Carvalho, vereador Jean Carlos, vereador Luzimar Silva, torcedor do Vasco, com a cabeça inchada, vereador Frederico Godoy, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Jackson Charles, vereador presidente Domingos Paulo. Qual o suficiente, presidente?
Havendo qual o suficiente, abro a ordem do dia e já pelas lideranças. É, já é escrito o vereador Jackson Charles.
Por respeito,
presidente.
Por respeito à sociedade anapolina, eu vou dar a mesma resposta para o vereador Fred. Vereador Fred, irrelevante a sua fala.
Vereador João da Luz.
Presidente, presidente nobres pares, Fred Cacheta, tem que considerar a sua fala, porque, na verdade, vereador Jacques, quando o senhor traz um fato de que um vereador está agindo, às vezes, de má fé, não executando o trabalho dele, que é realmente fazer o pedido e levar adiante e executar o serviço para a população, quando o senhor não fala o nome, o senhor coloca todos os vereadores na mesma condição. Então, assim, eu só queria pedir para o senhor citar o nome do vereador, porque senão o senhor vai considerar que eu estou nessa condição, que todos os vereadores estão nessa condição, entendeu? E a gente trabalha com seriedade, respeitando a solicitação das demandas do povo, entendeu? Então, é nesse sentido que eu queria pedir a consideração de Vossa Excelência, meu líder aqui nesse parlamento.
Na sequência,
pela ordem.
A vereador Deusmar Fortunato.
Senhor presidente, eu quero concordar com a fala do Cato Fred Cacheta, com a fala do João da Luz. Realmente, o vereador Jackson, eu tenho uma apreço pela pessoa dele. Ele fica gritando aqui todo dia, aqui, entendeu? Berrando. É,
pela ordem.
Há muitos anos, 12 anos berrando aqui, gritando, e fica dando um aí.
Pela ordem, presidente.
dando um que é um cara diferente, que o vereador aqui não está fazendo nada. Não, larga com, para com isso, Jacques. Não, respeita a gente, que nem a gente respeita você, ué. Todo dia você vem aqui, a população está envergonhada. Deve ser envergonhada de você, de Vossa Excelência. A população está envergonhada do comportamento de Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência tem que respeitar os pares aqui. Aqui só tem homens e mulheres sérios, entendeu? Então, nós fomos eleitos para trabalhar, e todo mundo aqui trabalha. É, sai daqui, todo mundo está nos seus gabinetes despachando, está na rua despachando, e as coisas estão acontecendo. Não tem ninguém aqui, né, conversando fiado e deitado, sem fazer nada não. Então, o senhor respeita. Todo dia o senhor vai para falar que a população está envergonhada. Só se for na sua região, envergonhada de você, do seu comportamento. Então, o senhor tem que respeitar os pares. Faça o meu favor. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador doutor Zé Fernandes.
Presidente, eu quero falar ainda nesse sentido, ressaltando o cuidado com as palavras, que eu escuto isso desde o primeiro momento aqui nessa Câmara, quando o Jackson sobe ali. A experiência de 11 anos, já citados aqui, isso é relevante. E eu já falei algumas vezes que eu não preciso de três mandatos para a gente enxergar a relevância do zelo com as palavras. Eu não me senti ofendido com essa fala dele, quando ele traz um exemplo real. Pelo contrário, eu acho que ele está preservando a identidade do colega para ele tomar o cuidado, e ele já citou que vai procurar a pessoa particular. Agora, isso não pode ser uma ofensa para a gente. Escutar quem já passou pelo caminho é sabedoria. Eu não estou falando que o Jackson só tem conselhos positivos ou exemplos positivos aqui. Mas a dor que ele já passou por esse parlamento ao longo de 11 anos, eu gostaria de escutar mais ainda, porque amanhã pode ser contra mim ou contra qualquer pessoa aqui desse plenário. Então, escutar a experiência de quem já passou por caminhos, independente do que fez nesse caminho, mas extrair do que é positivo, isso é relevante para todos nós. Fica aqui a reflexão. E essa palavra, absolutamente não me sinto ofendido com ela, e acho que quando achar necessário, suba. A experiência dos mais experientes aqui pode ser relevante para cada um de nós aqui. Obrigado.
Questão de ordem, presidente. Vou corroborar com as palavras.
Pois não, pela ordem pode falar, vereador.
Obrigada, presidente. Corroborar com as palavras aqui do José Fernandes, também não me senti ofendida com as palavras do líder do Executivo, Jackson Charles. Quem não tem o costume de subir à tribuna para fazer discussões desnecessárias, eu acredito que só compreendeu o recado e a voz da experiência que eu tenho tentado aprender aqui com quem tem discutido a cidade e quem tem feito proposituras realmente para a gente poder encontrar caminhos para ter uma cidade melhor.
Vereador Jean Carlos.
Já presidente Domingos de Paula. É ruim até a gente ter que ficar remoendo esses assuntos, enquanto, igual o próprio vereador Jacques disse, o que nós produzimos nesta manhã nessa casa. Porque é um discurso desnecessário, um embate, e nós pagamos pela transmissão, e nós recebemos para estar aqui, e infelizmente por conta de pessoas que talvez se intitulam preparados, mas são muito despreparados de estar aqui, acaba causando um desconforto em todo mundo, em todos os colegas. E acaba que o colega que tem experiência vem à tona para fazer um alerta. Está feio. Está ridículo lá fora. Nós estamos passando constrangimentos desnecessários. Ninguém está aqui, nem deve monitorar. Então, eu quero confirmar aqui com o vereador Jacques. Ele está fazendo um alerta. Nós estamos aqui há alguns anos e sabemos mais ou menos a percepção da população. Não é bom isso. Vamos trabalhar nas pautas que o município e a população nos cobram. Por conta de muitas situações, acaba que o líder e acaba que o mais experiente fica tentando alertar. mas está na hora realmente de nós pautarmos, parar de monitorar, fala, voto, insinuar aquilo, isso. Vamos trabalhar todo mundo. E a população é que vai avaliar. Eu acho ruim também ver ataques pessoais, colocar constrangimento de determinado colega. É ruim isso, isso pega mal. Inclusive, eu quero me solidarizar também a você, Zé Fernandes. Porque, mesmo se houvesse uma denúncia contra você, você merece o respeito, porque existe uma presunção de inocência de qualquer cidadão previsto na Constituição. Então, também em relação ao que aconteceu contigo, e que está esclarecido, que nem sequer existe, você trouxe aqui certidões para nós, isso é muito ruim. Esse ataque também ao deputado, que foi o nosso contemporâneo aqui, que tem também algumas divergências, mas que merece nosso respeito, isso é muito ruim. Nós temos mais o que preocupar, como disse o vereador Jacques. Acaba que fica perdendo tempo discutindo coisas pessoais que não tem interesse nenhum para a população. Então, vamos seguir em frente, como eu disse outro dia. Deixa lá na frente, nós não sabemos nem se está vivo, gente. Quem vai avaliar? A população. Vamos trabalhar. Se vota a favor, contra, se não acompanha isso, aquilo, quem vai decidir? Vou acompanhar, vou terminar, presidente. É a população. Então, vamos deixar esses embates e essa pretensão de desqualificar um colega ou outro. Parece que é um desespero por causa de reeleição. E não adianta. Lá na hora, lá na frente, acaba vem os reflexos do comportamento. Levou a palavra.
Obrigado. Eu quero dizer a cada um vereador aqui que respeito a colocação de cada um, mas eu acho que o julgamento final tem que ser do eleitor. E aqui na Câmara, cada vereador tem o seu tempo e ele pode usar da maneira que quiser. Então, eu, como presidente do Poder Legislativo aqui, jamais eu vou dizer o que, que o vereador tem que falar, o que, que não tem que falar. O vereador foi eleito pelo voto popular e ele está aqui dentro, ele pode debater, discutir dentro do tempo regimental dele, ele pode falar o que quiser. E lá na frente a sociedade vai avaliar se vai reconduzir essa casa ou não. Eu conheço muitos aqui que já têm 3 mandatos, outros têm 2 e uns são da primeira vez. Mas que o ano que vem vão disputar a eleição e aí na próxima legislatura a gente vai saber se porventura a discussão que ele fez, se foi válida ou não, o seu eleitor vai dizer. Na sequência, o vereador Edmilson.
Senhor presidente, bom dia. Eu peço até desculpa aos novos pares, eu não sou de usar a tribuna, eu sou de agir lá fora. Tem muita gente passando aí fome, falta de remédio, falta de fralda, bolsa. Gente, vamos trabalhar para a população lá fora. Infelizmente, senhor, não sou de usar a tribuna, mas sou de trabalhar lá fora. Procura saber, mais ou menos, vocês vão ver. Gente, vamos parar com essa discussão. Andréia, nossa, eu sou seu fã número 1, tá? Só tenho certeza disso, tá?
Mais um voto, André. Na sequência, o vereador Cabo Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. E eu acho que eu concordo com todos os vereadores que falaram aqui, mas principalmente com o senhor. O parlamento tem que ser respeitado. Eu não me senti ofendido de você não citar o nome de quem foi da mensagem, não. O que não dá para suportar é o senhor subir todos os dias, semana passada, ontem, hoje, para querer falar como que o vereador deve conduzir a fala dele aqui. Não, a sua experiência é válida e eu já tirei proveito de muito. Mas não é só válida, não. Tem pontos positivos e esse, para mim, é um dos pontos negativos. Cada um fala aquilo que bem entender. Quem vai julgar é a sociedade lá fora, como o presidente falou. Ano que vem é ano de eleição. Se a sociedade achou que ele não fez um bom trabalho aqui, vai responder nas urnas. Não é o senhor ir ali todos os dias falar, tá uma vergonha. Tá, não sei o quê. Não. Preocupe com o mandato do senhor. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Não havendo mais escrito, passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura, colocar os projetos em votação.
Projetos em segunda votação. Projeto de Lei Ordinária número 115 de 2023, de autoria do Prefeito Municipal,
que altera o dispositivo da Lei número 3.731, de 15 de julho de 2014, e dá outras providências.
Projeto em segunda votação, 115/2023, está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela a unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 041 de 2003, de autoria do professor Marques Carvalho, que dispõe sobre o programa SOS Idosos Desaparecidos no município de Anápolis e dá outras providências.
Projeto do vereador professor Marcos Carvalho, segunda votação, está em discussão. Discutindo o autor.
Presidente, eu continuo aqui com o meu trabalho sério, 42 projetos de lei protocolado, 8 já se tornaram lei nessa legislatura, e quero pedir o apoio dos pares para que a gente possa aprovar mais esse projeto, que cria uma política pública de monitoramento no caso de desaparecimento de idosos no município de Anápolis. Não cria gastos, unifica a estrutura que já existe do Poder Público Municipal para que a gente otimize esse acompanhamento.
Ainda em discussão, discussão encerrada, em votação, os contrários se manifestem. Projeto do professor Marcos, aprovado. Com esse aqui que é 8 ou é 9, professor Marcos?
Com esse aqui, agora, tem alguns que faltam ainda se tornarem lei. São 42 projetos apresentados, 8 que se tornaram lei. Alguns ainda dependem do Poder Executivo.
Parabéns pelo trabalho, vereador. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de resolução número 006 de 2023, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, que acrescenta parágrafos ao artigo 187 do regimento interno para criar a autodescrição para deficientes visuais cegos na tribuna no pequeno, grande expediente e outros.
Projeto do vereador Hamilton está em discussão. Projeto em segunda votação. O vereador não está presente, mas como é em segunda votação, pode votar. Então, projeto em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário para colocar o projeto em primeira votação.
Em primeira votação, projeto de lei complementar número 132 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a desafetação e afetação da área pública que menciona, a ser destinada para uso exclusivo do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto da Lei Complementar 132/2023, que faz a desafetação para a construção da Câmara Municipal, está em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 54 de 2023, de autoria do vereador Lisier José Borges, que dispõe sobre a instituição da Semana Municipal de Alimentação no município de Anápolis e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça com emenda. Educação, Saúde, Indústria e Comércio e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Lisier José Borges, 054/2023, está em discussão.
Discutindo.
Discutindo o autor.
Só para esclarecer a população e aos vereadores que não tiveram oportunidade de apreciar esse projeto, é um projeto simples, mas de grande importância. Ele busca melhorar, reutilizar, fazer com que as pessoas tenham disponibilidade, tenham acesso a uma alimentação de qualidade. Então, nós levamos isso aí para uso da agricultura familiar. Né? A agricultura familiar tem uma cooperativa na cidade que trabalha da seguinte maneira, vereador Jacques. A cooperativa tem seus cooperados, claro, mas a demanda não é uma demanda fixa. A demanda depende do que está sendo elaborado pela cooperativa. Ou seja, se nós trabalharmos a cooperativa até para o próprio município, dar preferência para essas cooperativas, para que usem a alimentação desses cooperados na alimentação dos nossos alunos, seria de grande valia para a nossa agricultura familiar. Então, ela tem todos esses dispositivos, né? Criação de hortas escolares também, criação de hortas naqueles setores que eu já tive muito pedido e vossa senhoria deve ter tido também. Aquelas pessoas que querem usar a área pública, para disponibilizar a área pública para fazer uma horta comunitária, enfim, é para motivar esse tipo de atividade, esse tipo de atitude. Então, é isso, basicamente, para esclarecer, como eu falei, aos novos pares e a quem nos ouve nesse momento.
O projeto ainda está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador professor Marcos.
Vereador, quero destacar a importância do projeto. Uma pesquisa de 2022 apontou que somente 27% das crianças no Brasil fazem 3 refeições por dia. O restante ou fazem 2 ou somente 1 refeição. Então, discutir alimentação e segurança alimentar são temas importantíssimos. Quero deixar uma sugestão para que a gente consiga envolver a APROAR, que é a Associação de Produtores Orgânicos, e o Instituto Arandu, para que a gente cada vez mais consiga dialogar com a sociedade civil e trazer a sociedade para dentro dos projetos, no diálogo com o poder público. Bom projeto.
Obrigado, projeto. Ainda está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade presente. Esse projeto tem uma emenda. Passo a votação da emenda.
Emenda. A fim de alterar o caput e o inciso 2º do artigo 3º e acrescentar os artigos 4º e 5º ao projeto de lei ordinária que tramita por meio do processo de número supramencionado, cuja redação passará a ser a seguinte. Artigo 3º. Fica autorizado ao município implementar políticas públicas de combate à fome, à miséria e à desigualdade, tais como ações integradas entre os órgãos competentes do Poder Executivo. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por meio de dotações orçamentárias contidas na respectiva lei orçamentária anual e, caso necessário, serão suplementadas. Esta é a emenda.
A emenda está em discussão. Discussão encerrada, a emenda está em votação. Os contrários se manifestam. Emenda ao projeto aprovada. Passa a palavra ao nosso secretário para a leitura do último projeto.
Penúltimo. Projeto de Lei Ordinária 071 de 2023, de autoria do vereador Ramiro Espíndola. Esse projeto encontra-se prejudicado por ausência do autor.
Próximo.
Projeto de Lei Ordinária número 078 de 2023, de autoria do vereador Frederico Godoy, que inclui no calendário cultural e esportivo do município de Anápolis a corrida na Polina da Inclusão e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Esporte e Lazer, Direitos Humanos e Pessoa com Deficiência e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Frederico Godoy, 078/2023, está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, autor.
Obrigado, presidente. Apenas pedi o apoio dos nobres pares, um projeto importante, tendo em vista que na cidade já temos o circuito Anapolina de corrida de rua. E com esse projeto aprovado e sancionado pelo prefeito, iremos ter uma etapa desse projeto que serão voltadas às crianças especiais, às crianças com PCD, com algum tipo de deficiência. Então, eu gostaria do apoio dos nobres pares para a gente mostrar à sociedade que é possível essas crianças também ter aí, estar participando da corrida de rua, que seria um projeto inclusivo. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. O projeto ainda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo. Cabo Fred Cacheta.
É só para parabenizar o vereador Frederico Godoy, né, que realmente também eu sou um desportista também, mas fazer uma corrida da inclusão acrescenta muito para a nossa cidade. Recentemente, vereador, eu vi uma corrida ali de crianças no final de semana e ali tinha uma criança PCD. E eu fiquei muito feliz em ver a motivação daquela criança em participar daquela corrida, né? Mesmo não sendo vitorioso, para mim já é um vitorioso. E trazer uma corrida de inclusão vai aumentar muito a participação dessas crianças ou pessoas com PCD na cidade de Anápolis. Parabéns pelo projeto. Já antecipo meu voto favorável.
Discutindo. Vereadora Thaís Souza.
Parabenizar o vereador Frederico Godoy por esse projeto, um projeto importante de inclusão, né, trazendo a essas crianças, a essas pessoas, oportunidade. E parabenizá-lo também pelo trabalho que o senhor realiza com o Lucas no gabinete do senhor. É muito bonito se ver, né, o Lucas está ali como o senhor o trata, né? Com certeza para ele é importante, faz diferença na vida dele, fica aqui minha admiração pelo trabalho do senhor. Obrigada.
O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada, o projeto está em votação. Os contrários se manifestem. O projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Antes de passar a palavra ao primeiro secretário para poder fazer leitura de moção, indicação e requerimento, eu quero me posicionar sobre uma fala que eu falei aqui quando eu fui indagado pelo vereador Suender a respeito de aluguel dos carros. Eu quero falar isso porque o Portal 6 postou uma matéria aqui falando o seguinte: gostaria de comprar um carro para cada vereador. Detalhou em resposta ao vereador Suender, que questionou o fato da mesa diretora já ter comprado 6 carros. Na realidade, o vereador não questionou a compra de 6 carros. O vereador, você que está acompanhando aí, que fez a matéria, ele questionou o aluguel dos carros. Eu disse que eu não aluguei carro, comprei 6 e gostaria de comprar um para cada vereador. E aqui eu quero colocar aos vereadores, se porventura algum vereador necessitar de um carro, o carro que o presidente usa está à disposição de qualquer vereador. Igual esses dias o vereador João da Luz utilizou o carro da mesa diretora para poder ir lá em Brasília. Então eu gostaria de falar para cada vereador aqui, se porventura precisar do carro da presidência, ele está à disposição de vocês para poder fazer um trabalho para a sociedade em Brasília, em Goiânia, em qualquer lugar. E quando eu falo que eu gostaria de comprar um carro para cada vereador, é que você pudesse desenvolver o seu trabalho da forma que você achar que deve. Porque às vezes o vereador, eu não vou porque eu não quero usar o meu carro. Então a mesa diretora, através do presidente, está colocando o carro da presidência à disposição de todos os vereadores que porventura quiser. Inclusive aqui o vereador Fred Cacheta, o vereador Frederico e o vereador também Luzimar, não sei se o vereador
já... Eu também, estou à disposição.
O vereador João precisou do carro e a gente colocou à disposição. Eu sou contra o aluguel, porque quando você faz o aluguel é bem mais caro, vereador Suender. Quando a gente foi computar a possibilidade de alugar carro para a Câmara, ficaria mais caro e não tem. Por exemplo, nós temos aqui um Corolla, foi comprado em 2010. Se a gente... 2009? Se a gente tivesse pagando aluguel, dava para ter comprado... Não, uns 3 carros. Então, muito mais vantagem dessa forma.
Na sua forma, tá? Presidente.
E quero dizer mais. Todo dia, o carro que o presidente usa para poder fazer o serviço durante o dia, ele está estacionado ali, ó. Eu não levo o carro para casa. A Câmara tem sistema de Câmara e as pessoas podem conferir. Sempre à tarde, o carro que o presidente usa. Eu vejo também o carro do vice-presidente que usa aqui. O motorista chega na Câmara, vai cedo buscar as atividades que eu faço. Por serviço da Câmara, eu faço no carro oficial e depois o carro é deixado aqui na Câmara. Então, qualquer vereador que porventura precisar, está à disposição. Uma parte ao vereador João da Luz.
Presidente, eu quero agradecer a presteza. Nós fomos a Brasília. O carro é excelente e quero parabenizar pela atitude de decidir de comprar os carros. Realmente, locar os carros, você paga o aluguel e você não tem um retorno. E você vai ter um veículo aí à disposição do Poder Legislativo por quanto durar o veículo. Então, parabéns por essa atitude aí de estar comprando esses veículos para o Poder Legislativo. Obrigado.
Presidente, rapaz.
Pois não, vereador Suender.
Presidente, eu agradeço até a gentileza de ofertar o carro. Na opinião minha, eu não irei requerer, em nenhuma hipótese, esse carro durante todo o mandato. Tenho o meu Uno, né, quadradinho, a gente anda com ele, vai com ele. Então, do que diz respeito a mim, né, eu dispenso a utilização desse carro. Agradeço a gentileza, mas do que diz respeito a mim, eu dispenso a utilização.
Obrigado, vereador Suê. Mas o senhor também tem um ator que o senhor sempre vem com ela aqui, né, anda muito nela aí.
uma torre vermelha, né, vereador Sven? Tem um Uno e tem uma torre também, né? É, passa a palavra ao secretário, primeiro secretário, vereador Fred Cacheta, para poder leitura de requerimento, indicação e...
Mas tem que ser requerimento.
E requerimento.
Moções. Moção de aplauso de autoria do vereador policial federal Suender. Moção de aplauso aos profissionais de segurança privada. Em reconhecimento aos esforços desses profissionais que tanto auxiliam na manutenção da ordem e complementação à segurança pública e pelo incansável serviço prestado a toda a população napolina, a ser realizado no dia 20 de junho de 2023, às 19h30, em sessão solene. Moção de apoio, de autoria da vereadora Cleide Lário, requer moção de apoio à Câmara dos Deputados em razão da propositura da PEC 05 de 2023, pelo deputado federal Marcelo Crivella. Indicações. Indicação do vereador policial federal Suender. Indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça na Rua G, no bairro Adriana Park, em frente ao supermercado do Povo. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada na Rua Lauro de Melo, bairro Arco-Íris. Indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal, que cria o Centro de Referência em Ortopedia, Traumatologia, Fisioterapia e Reumatologia de Anápolis, para propiciar melhor atendimento à população anapolina. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um centro esportivo em Joanápolis, distrito do município de Anápolis. Indica ao chefe do Poder Executivo a preservação e construção de parque linear às margens do córrego Água Fria, equipada com pista de ciclismo, caminhada, brinquedos infantis, equipamentos de exercício e etc., na área que margeia as ruas especificadas no bairro Anápolis City. Indicação do vereador João da Luz. Indica ao chefe do Poder Executivo e solicita o termo de ajustamento de conduta para repasse de recursos do pronto-socorro da Santa Casa de Anápolis. Indicação de autoria da vereadora Trícia Barreto. Indica ao chefe do Poder Executivo solicitando a implantação do Programa Social Voluntário de Saúde Mental em parceria com a Universidade Evangélica de Goiás, a Uni Evangélica. Indicação do vereador Dr. José Fernandes. Requer indicação ao prefeito municipal para que, através dos órgãos competentes, volte a realizar o programa Rua do Lazer, instituído pela Lei nº 3.768. Indicação do vereador Cabo Fred Caixeta. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a solicitação para que seja feito o recapeamento em toda a extensão do bairro Setor Pedro Ludovico. Indicação da vereadora Andréia Rezende. Não se encontra?
Aqui já foi, isso aqui já foi.
Requerimentos. Requerimentos do vereador Américo Ferreira. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito Transporte a instalação de semáforo no cruzamento da Rua Ouro Branco com a Avenida Paulista e Rua Corumbá, bairro Jaiara. Requerimentos do vereador Delcimar Fortunato. Requer em regime de urgência a Secretaria de Serviços Urbanos a roçagem mecânica e costal em toda a extensão do Parque Jardim das Nações Unidas. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras a poda de árvore atrás da rua PD42, no Parque Brasília, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras a poda de árvore no Parque Jardim Nações Unidas. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a roçagem mecânica e costal e remoção de entulho na rua Santa Terezinha, quadra A, lote 23, com a professora Clementino de Alencar Lima, no Jardim das Américas, terceira etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de roçagem mecânica e costal na rua Rio Negro, quadra 3, lote 8, Vila Operária. Requerimento do vereador Frederico Godoy. requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a poda de árvore em caráter de urgência localizada na rua Dom Emanuel, quadra 54, lote 2, bairro Maracanã. Requer em regime de urgência a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza localizado na rua L35, quadra 13, lote 17, residencial Idelfonso Limírio. Requer junto às Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago, a operação tapa-buraco, em caráter de urgência, localizada por toda a extensão da rua Dona Doca, quadra 4, lote 9, bairro Maracanã. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de poda de árvore em caráter de urgência, localizado na rua Louco de Ramos, Souza Ramos, quadra 58, lote 3, bairro Jundiaí. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na rua Frederico Terra, no bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano a revitalização da Praça 12 de Outubro, localizada na rua 7, bairro Vila São Joaquim. Requer junto à Secretaria Municipal, à Companhia Municipal de Trânsito, solicitar a implantação de lombofaixa na rua Augusto Lima, número 131, quadra 6, lote 3, bairro Maracanãzinho. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte solicitar a implantação de um quebra-molas na rua Argentina, bairro Boa Vista. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte solicitar a implantação de quebra-molas na rua 5, bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer junto à Secretaria de Serviços Urbanos a revitalização e reforma de praça pública localizada na rua do Servidor Público, no bairro Polo Centro 1. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando que seja feita a poda de árvores e do canteiro central por toda a extensão da Avenida Cantor Ciozinho, bairro Polo Centro 2. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Morumbi, bairro Vila Mariana. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de patrulhamento com cascalho em todo o bairro Vila Canaã, na geral 222, quilômetro 2. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de patrulhamento com cascalho na estrada da Fazenda Paciência do Silva, na Capela São José, número 962, zona rural. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Miguel João, quadra N, lote 10, bairro Batista. Requerimento do vereador João Feitosa. Requer junto à Secretaria, junto ao Poder Executivo, solicitando a regulamentação fundiária na instância Vila Rica. Requer junto ao Poder Executivo, solicitando a regularização fundiária na extensão do residencial Parque Ander. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando a instalação de placa estacionamento rotativo na rua Ipameri, quadra 108, lote 11, número 1378, Vila Jaiara. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, em caráter de urgência, implantação de botoeira na Avenida Universitária, número 2221, em frente ao Ana Shop, Faculdade Anhanguera, Vila Santa Isabel. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, em caráter de urgência, a implantação de botoeira na Avenida Pedro Ludovico, quadra 14, lote 12, em frente à loja MD Modas, Vila São Joaquim. Requer junto à Companhia Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buraco na rua Alameda dos Palmares, esquina com a rua 13, bairro Antônio Fernandes. Requerimento do vereador João da Luz. Requer junto à Secretaria Municipal de Integração, Assistência Social, Cultura, Esporte, Trabalho, Emprego e Renda o serviço de troca de lâmpadas dos refletores do campo de futebol localizado na rua MN10, bairro Filósofo Machado. Requer junto à Secretaria Municipal de Integração Social o serviço de troca de lâmpadas queimadas dos refletores e conserto daqueles que não estão funcionando na quadra de futebol localizado na rua Antônio Joaquim Gomes, quadra 53, bairro Polo Centro, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco localizado na rua Miguel Elias, quadra B, lote 9B, bairro Batista, Vila Góis. requer junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano o serviço de solicitação de placa, proibido jogar lixo no local, localizado na rua Alameda Brasília, quadra A, lote 1, bairro Jardim, Alexandrina. Requer junto à gerência de iluminação a troca de lâmpadas queimadas, localizadas na travessa GD1, número 829, setor central. Requerimento do vereador Jackson Charles. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de árvore, conforme o endereço, rua José do Ó, quadra 2, lote 14, Vila Santa Maria de Nazaré. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de revisão de iluminação na rua José Epaminondas das Costas, em toda a sua extensão. Requerimento do vereador Luzimar Silva. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para roçagem na rua RA6, quadra 9, lote 19, residencial Araguaia. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos estudos técnicos para o patrulhamento e cascalhamento da rua Rafael Tiburcio, quadra 14, lote 25, bairro Sítio do Recreio, Vale das Laranjeiras. Requerimentos do vereador policial federal Suender. Requer junto à Seneago, solicitando serviço de tapa-buraco na avenida 2, esquina com a rua 10, bairro Antônio Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem e limpeza na rua 2, quadra 20, em frente ao lote 15, bairro residencial Arco-Íris. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Liberdade, bairro de Lourdes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua André Gustavo, residencial Under. Requer junto à Saneago, solicitando o serviço de contenção de vazamento e manutenção da rede de esgoto, situado na Avenida Patriarca, quadra 50, em frente ao lote 24, bairro de Lourdes. Requerimento da vereadora Cleide Lário. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Avenida Summerville, quadra 23, lote 24, bairro Summerville. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco por toda a extensão da rua Cururupi, no bairro Summerville. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada, localizado na rua General Joaquim Inácio, número 316, no centro. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua 25, esquina com a rua 19, bairro Boa Vista. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Avenida Senador Nereu Ramos, quadra 33, lote 17, bairro Boa Vista. Requerimentos da vereadora doutora Trícia Barreto. Requer junto à Equatorial solicitando que sejam feitos estudos para troca de poste de iluminação de madeira para poste de cimento, localizado nas ruas 3C, 5A e 7B, no bairro Vila Formosa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na rua Altair Garcia Pereira, quadra 5, lote 9A, no residencial Xangri-Lá. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando que seja feita a manutenção e colocação de tampas de proteção em bueiro na rua Altair Garcia Pereira, quadra 5, lote 9A, no bairro residencial Xangri-Lá. Requer junto à Seneago, doutora Trícia Barreto. Requer junto à Companhia Municipal de Saneamento, a Seneago, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na rua 22, quadra 40, lote 16, no bairro Jardim Arco Verde. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua 22, quadra 39, lote 16, bairro Jardim Arco Verde. Requerimentos do vereador Lisier José Borges. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Guimarães Natal até a Praça Oeste, no bairro Maracanã. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Benjamin Constante, em frente ao número 905, no setor central. Sem mais moções, indicações e requerimentos,
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Requerimentos, moções, indicações estão em discussão. Na discussão, vereador João da Luz.
Senhor presidente.
Obrigado, Jackson, presidente interino. Nós apresentamos uma indicação, eu queria só esclarecer. A indicação é uma sugestão ao chefe do executivo. Nós vimos aí o prefeito aumentou o aporte que vai ser repassado para a Santa Casa, que é um aporte aí de custeio de 53 milhões, passando para 60 milhões. Nós estamos, nessa indicação, sugerindo ao chefe do executivo, vereador Jackson, inclusive queria pedir a sua ajuda nesse processo, já que o valor aumentou, e segundo a apresentação, a prestação de contas do padre Cleito, o prejuízo que estava tendo do pronto-socorro era de 300 mil. Era um prejuízo que ele tinha por manter a porta aberta. Como está aumentando esse aporte, nós estamos sugerindo um termo de ajuste de conduta entre a Prefeitura, o Ministério Público e a Santa Casa, que esses valores que serão repassados, que eles não sejam utilizados para pagar dívidas anteriores. Nós sabemos que a Santa Casa tem uma dívida anterior muito grande, e sim utilizar o recurso para esses serviços agora, de custeio do momento. Por quê? Nós estamos sugerindo isso. A Santa Casa tem expertise, ela tem o aparato para poder atender essas pessoas, pessoas que às vezes precisam de uma porta aberta. Nós vimos essa discussão aqui, o vereador Domingos questionou a Santa Casa por que que não tem uma porta aberta para receber as pessoas com problemas de saúde. Então, nós estamos sugerindo ao nosso chefe do executivo através dessa indicação. Por isso que eu peço o apoio de todos os vereadores para a gente poder encaminhar essa indicação ao nosso prefeito. Obrigado, vereador Domingos, o vereador Jackson, pela oportunidade.
Na discussão, vereador João Feitosa.
Senhor presidente, dois requerimentos meu aí ao executivo, ao prefeito Alberto Naves, na regularização fundiária. Ali no primeiro, aqui no Under, na extensão do Under, onde lá nós estivemos o ano passado, colocamos toda a parte de energia, iluminação pública, consequentemente a Enel na época regularizou toda a rede e fez com que aquela comunidade ali pudesse cada um ter seu padrão de energia, que lá era uma verdadeira gambiarra lá e energia acabava toda hora, e agora precisa, sim, regularizar aquela comunidade, fazer com que eles possam ter o direito de ter seus imóveis ali regularizados, e o prefeito está fazendo um trabalho muito bom na questão da regularização fundiária. Da mesma forma, ali na Vila Rica, ali, precisa também fazer essa regularização fundiária, porque lá nós vamos fazer também uma extensão de média e baixa tensão. Então, precisa desse aparato aí do prefeito, eu tenho certeza que ele vai resolver essa situação da regularização fundiária, assim como ele está regularizando em toda a cidade de Anápolis. Eu vou falar.
Discutindo, presidente.
Discutindo. Na discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Aqui, em relação aos meus requerimentos, eu quero destacar aqui a solicitação à CMTT, que tem nos atendido aí em uma série de demandas, mas especialmente agora para a implantação da Botoeira de frente à Faculdade Anhanguera. Todos sabem, ela mudou ali para as estruturas do Ana Shop, né, daquele complexo. E aumentou demais, né, o fluxo de pedestre ali na universitária. Então, nós temos visto ali a lombofaixa que tem sido utilizada, mas para maior segurança e dos pedestres e também da trafegabilidade naquela via, seja implantada a botoeira, exemplo que a CMTT está fazendo ali na 24 de agosto, na confluência com a Avenida Nossa Senhora da Conceição, onde também solicitamos ali a botoeira, e será de imensa importância ali para conter ali, proporcionar maior segurança aos estudantes do Colégio Militar. Então, também pedimos agora para a Faculdade da Anhanguera, onde milhares ali, né, centenas de alunos também
utiliza daquele local para diariamente. Além de todos os que vão acessar ali o shopping naquele local e todas as lojas. Também ontem, em relação ao pedido da nossa colega Andréia, é um requerimento solicitando implantação de esgoto em Itamaraty. Esse processo já está bem avançado, teve a licitação, foi frustrada. O João esteve comigo lá junto ao governador naquela oportunidade em outubro de 2022, né, João? E ele nos comprometeu e foi feita a licitação, aliás, 2021, né, João? Foi feita a licitação, infelizmente ela ultrapassou o teto da tabela e agora está sendo refeita para a implantação de esgoto em toda a bacia do Catingueiro, inclusive ali, prioritariamente ali também nas quatro etapas do Itamaraty, o restante da primeira, segunda e terceira e quarta etapa do bairro Itamaraty. E no Shangri-La, Trícia, eu tinha feito um ofício, recebi a confirmação da moradora no dia 29 que estavam lá fazendo o tapa-buraco, inclusive algumas fotos, mas apenas para confirmar, também havia feito essa solicitação naquele bairro. Eu acho que já foi executado, mas fica aí reforço em relação ao seu pedido, né? Então, era apenas essas considerações, eu vou a palavra.
Ainda na discussão, vereador Américo.
Discutindo, presidente.
Então, quero falar da importância aí desse requerimento que a gente está pedindo, a instalação do semáforo ali naquele cruzamento ali, porque é um cruzamento de três ruas. É a Rua Ouro Branco, Rua Corumbá e Avenida São Paulo. Então, assim, é um cruzamento super perigoso, a gente tem sido muito cobrado ali pelos usuários ali que por ali transitam ali nos seus carros, moto, e também até os pedestres, uma vez que a gente vê ali vários acidentes acontecendo naquele cruzamento. Então, quero deixar aí o pedido e assim, realmente já está pedindo o empenho aí do nosso diretor do CMTT, o Fernandinho Cunha, aqui, que olha com carinho e faça para nós ali a instalação ali daquele cruzamento.
Antes de passar a palavra na discussão, eu também queria fazer uma observação para finalizar a discussão de alguns colegas que questionaram a minha fala, só para deixar clara uma coisa aqui. O artigo 70 do Regimento Interno diz que a Corregedoria da Câmara Municipal será exercida pelo vice-presidente da mesa diretora, cabendo a ele, como corregedor, promover a manutenção da ordem, do decoro e da disciplina no âmbito da Câmara Municipal. E os vereadores que acharem que estou infringindo o regimento, podem pedir a minha destituição do cargo, que eu colocarei à apreciação do plenário. Mas hoje estou cumprindo com aquilo que rege a minha função de corregedor, que é o papel do corregedor e vice-presidente dessa casa. Na discussão ainda, vereador Suender Silva.
Um requerimento que está pautado para hoje, né, que é uma moção ao Dia dos Vigilantes, dia 20 de junho. Segmento importante dentro da segurança pública. Eu falo dentro da segurança pública, mesmo ela sendo segurança privada. Mas não se faz segurança pública sem a segurança privada, que é um braço da segurança pública. Na verdade, parte integrante da segurança pública. Então, quero enaltecer a todos os profissionais da segurança privada. A gente está colocando em pauta aí a moção do Dia dos Vigilantes, que é 20 de junho, importante dia. Eu que labutei há 14 anos, durante 14 anos, responsável pela segurança pública na região de Anápolis, onde contempla aí mais de 27 municípios. A gente tem uma atuação muito forte na segurança privada, em especial também até fora de Anápolis. Nosso trabalho foi muito reconhecido, né, com méritos, com prêmio, com premiação, com trabalhos dentro de Brasília, fora de Goiás, com operações relacionadas à segurança privada. A gente fez impulsionar a segurança privada em Anápolis, fez crescer a segurança privada em Anápolis com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. Tenho muito orgulho de ter sido responsável pela disciplina da segurança privada, ser o responsável por ter segurança privada na cidade forte,
dificilmente encontra em outra cidade a segurança privada tão forte quanto aqui em Anápolis. Eu, quando comecei a segurança privada aqui, ser responsável, ela partia de uma empresa, zero empresa legalizada, uma empresa mais ou menos. Hoje, até quando eu saí, ela tinha mais ou menos 11 a 10 empresas de segurança privada. Academia fazendo um trabalho ímpar, fazendo o seu trabalho de formação, com muitos vigilantes formando, reciclando, né, vigilantes, postos bancários, aumentamos o efetivo. Então, eu trabalhei diuturnamente pela segurança privada nesses 14 anos e eu tenho muito orgulho. Hoje, eu sempre digo que a segurança privada é como um filho, né? É quase a metade da Polícia Federal. Eu estive à frente da segurança privada nos 27 municípios de Anápolis. Então, o pessoal que trabalhou, que vivenciou isso comigo, sabe o quanto a gente dedicou a esse segmento, e eu fico feliz a cada dia, a cada oportunidade, a cada ano, ter essa oportunidade de estar enaltecendo alguns colegas da segurança privada. E digo mais, né, eu queria ter moção de aplauso para todos, né, mas é impossível. Então a gente vai estar escolhendo alguns aí e faremos essa moção de aplauso. Obrigado pela palavra.
Ainda na discussão, o vereador Fred Cacheta.
Vamos. Você está depois de mim, vereador. Mas pode passar para o vereador Hélio, ele está agoniado.
Ainda na discussão, o vereador Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Só reforçar a indicação que nós fizemos ao nosso chefe do Poder Executivo, prefeito Roberto Naves, que nos atendeu no recapeamento ali da Aldeia dos Sonhos, e agora a indicação é para que faça também o recapeamento em toda a extensão ali do bairro Setor Pedro Ludovico, visto que ali também é um asfalto antigo, um asfalto frio, e nós sabemos que o asfalto frio ele tem uma menor durabilidade, uma qualidade inferior. E o asfalto que o prefeito Roberto Naves tem colocado aí em toda a cidade de Anápolis é um asfalto quente, com maior durabilidade. Então, a nossa indicação vai nesse encontro para que o bairro Setor Pedro Ludovico seja todo recapeado com asfalto quente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Na discussão, vereador Hélio.
Obrigado, presidente. Uma questão que é importante, todo vereador, a prerrogativa dele é fiscalizar e, acima de tudo, ouvir a população. Eu fico triste, conversei com o secretário, agora passando para o presidente. Meus requerimentos estão sendo represados. Vários requerimentos que são trazidos pelo gabinete nosso a essa casa, que são ouvidos de populações que precisam ser ouvidas e aí usam o gabinete da gente. Quando eu venho com requerimento, e são só lidos 5 por sessão, represam vários requerimentos de situações que a gente precisa trazer e dar ciência ao Poder Executivo do que está acontecendo. Eu faço a propositura, viu, presidente, que mude o jeito que está sendo lido os requerimentos, principalmente os meus. Que não deixe represar essa quantidade de requerimentos que está sendo represado, que seja lido em bloco. Eu, particularmente, peço que seja lido todos os meus requerimentos em blocos, para que eu possa atender não só a população, os que votaram em mim, mas todos aqueles que precisam ser ouvidos. É triste quando a gente chega a ouvir a população de algum bairro mais afastado, que precisa de um recapeamento, ou precisa de um tapa-buraco, ou de uma situação que a gente pede ao Poder Executivo que seja ouvido. Eu estava vendo uma matéria esses dias agora, uma matéria que um prefeito contratou, tem ideia, um prefeito contratou uma empresa por 2 milhões para fazer todo esse mapeamento. Aqui a gente já faz isso. Isso a gente não dá custo, não dá custo nenhum para o Executivo, porque a gente vai para os bairros, a gente escuta a população, a gente busca soluções, e quando vem para cá esses requerimentos são empossados, são geradas em uma estrutura gigantesca disso, a gente acha ruim. Eu conversei com alguns vereadores aqui, discuti sobre essa questão dos requerimentos, não é para a gente que é vereador, fica ruim. Eu não sei quais são dos outros vereadores, mas quando eu trago aqui 30 requerimentos, são pessoas que eu ouvi, estive nas casas, conversei e peço, pediu para mim essa ajuda. Aí, quando chega aqui a casa e fica lendo só 5 requerimentos, secretário, fica ruim. Sugestão, de coração. Leia os meus embrocos. Peço a Vossa Excelência, ao presidente, que leia todos os meus requerimentos aqui para frente em bloco. Só isso.
Vereador Hélio, eu não creio que haja essa represária no que diz respeito ao seu nome exclusivamente. E eu não estou vendo os outros vereadores fazer essa mesma reclamação. Mas, como o senhor citou a secretaria, eu vou passar para o secretário e explicar para o senhor o que está acontecendo.
Vereador Hélio Araújo, o senhor estava presente, era feito em bloco, o senhor estava presente no dia que o plenário soberano, o plenário foi consultado para que fosse feito a leitura, porque se fizer por bloco, não tem como fazer a leitura. E o vereador que senta ao lado do senhor aí, o vereador Jean Carlos, foi o primeiro a dizer que queria que fosse feito a leitura e foi solicitado aos demais pares que fizesse a votação. Se era para fazer a leitura de 5 ou se era para votação em bloco. Porque se tiver votação em bloco, não tem como fazer a leitura de todos. Porque senão nós ficaríamos aqui até 4 horas da tarde. Então o senhor votou a favor de que fosse lido 5. Mas, com certeza, levaremos essa solicitação do senhor até o presidente na próxima sessão, quando todos estiverem presentes. E se, porventura, eles realmente quiserem retornar para que seja a votação em bloco, para mim não há problema nenhum. Certinho? Obrigado.
Ainda na discussão, vereador Delcimar Fortunato.
Mas, na verdade, era discutindo, mas tudo bem, dá para dar o recado. Eu quero só comunicar à população do, né, do industrial, do Munir Calixto, que estarei, terminando a sessão aqui, estarei indo agora, em loco, lá no DAIA, né, no industrial Munir Calixto, para ver a real situação do Colégio General Curado. Né, vou lá agora, vou gravar um vídeo. Fiscalizando. Isso é papel do governo do estado, é papel de deputado. Mas como está dentro do perímetro urbano, nós temos que fiscalizar. Eu vou lá saber o que está acontecendo, vou gravar um vídeo lá, vou almoçar lá no DAIA, agora. Saindo daqui eu já vazo para lá e eu vou trazer na manhã o resultado, como que está lá a situação da escola General Curado. Diz que tem obra, tem reforma. Nós vamos lá. É outra polêmica, né, amanhã, com certeza. Mas é o papel do vereador, né, fiscalizar e trazer, né, a resposta à população. Ok? Estou chegando aí, população do Munir Calixto Industrial. Vamos esperar, vou almoçar por aí. Obrigado, devolvo a palavra.
Não tendo mais inscritos na discussão, requerimentos, indicações, moções estão em votação. Votação, os conferentes se manifestem. Requerimentos, moções, indicações estão aprovados. Não tendo mais discussão, abro para as comunicações.
Comunicando.
Vereador Suender Silva. Comunicando.
Usando esse espaço aqui para... Primeiramente, para responder o presidente sobre a questão da turma, né, o pessoal vai imaginar que esse veículo é veículo público. Não. Realmente, eu tenho, né, um outro veículo, que é um Anturo. Eu utilizo mais minha esposa, enfim. Mas o meu, dentro do que eu utilizo, a maioria das vezes é um Uno, né, quadrado, e é dinheiro meu, tá? É recurso próprio, não é dinheiro público. Só para ter essa, só para a sociedade ter a ciência que não é recurso público. Os veículos que eu tenho, que é um Uno quadradinho, né, que eu tenho o maior carinho por ele, recurso privado, que é o recurso meu. E juntamente, né, com outro carro também, que é recurso privado, não é recursos públicos. Mas, voltando à parte de comunicação, quero enfatizar que, a partir de amanhã, novamente, né, estarão abertas aí as barraquinhas da paróquia São Francisco. E mais 7 dias aí de festa, né, e que todos estão convidados. Está sendo uma festa muito, muito participativa da sociedade, como falei antes, está sendo feito com muito carinho. A sociedade está vendo quem está indo lá, está acompanhando como está sendo linda a festa. Então, convidar a todos mais uma vez aí para participar dessa grande, grandiosa festa aí, que está acontecendo na paróquia São Francisco. E aproveito também para dar parabéns, né, a todos que estão ali trabalhando, todos que estão ali executando o serviço, que estão realmente empenhados em fazer uma bela festa.
Comunicando.
Finalizando aqui, né, só para finalizar, quero também, né, cumprimentar o Dimas, que trabalha ali também na paróquia São Francisco, um cumprimento especial, um abraço fraterno aí ao Dimas, né, com muito carinho, a gente está junto ali. Então, Dimas, está, né, aí um abraço para você, meu amigo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe pague aí tudo que você está fazendo. Um abraço, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Ainda nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas para encerrar, mas também aqui relembrando aqui, hoje é o sexto dia da trezena de Santo Antônio. Estamos ali, Suéder, na Santuário de Santo Antônio, Avenida Tiradentes, uma tradicional celebração dos 13 dias, adoração, todos os dias às 18 horas, a Santa Missa em louvor a Santo Antônio às 19h, e em seguida a nossa parte social, estão todos convidados, temos tido ali um público também bastante considerável, e cumprimentar a todos os que estão ali nos ajudando. Tive a honra de ser festeiro junto com a minha esposa, mais o casal Fernando e Brenda, sob a coordenação do nosso padre Diego Vieira. Cumprimentar a todos que estão ali nas diversas coordenações ali, diversas turmas, né, contribuindo para a realização dessa trezena, equipe de limpeza, de ordem, todas as barraquinhas ali de alimentação, a cozinha e toda aquela comunidade de Santo Antônio pela realização do evento. Estão todos convidados até o dia 13 para participarem conosco também. Um grande abraço, obrigado.
Obrigado, vereador Jean. Não tendo mais escrita a comunicação e não tendo mais nada a tratar, encerro, sob a proteção de Deus, encerro essa presente sessão e convoco outra para amanhã, dia 7, no mesmo horário.
Pode falar. Muito bem, concluída mais uma sessão da Câmara Municipal nesta terça-feira, amanhã, dia 7, né, a última sessão dessa semana. Lembrando que na quinta-feira é feriado, na sexta-feira, ponto facultativo. A Câmara volta a funcionar só na próxima segunda-feira. Então, amanhã ainda teremos o expediente na Câmara, nessa quarta-feira, para a última sessão da semana, né, Marcos?
Justamente. E aquilo que aconteceu na sessão de hoje, você pode acompanhar no nosso canal no YouTube, que está aí, depois fica disponível na íntegra, reportagens no anápolis.go.leg.br e também repercussão, obviamente, nas nossas redes sociais.
Para quem está ligado na Manchester e também na TV Câmara, Marcos, lembrando que hoje à tarde tem audiência pública.